Rápidos Cast. Agora.
Esse é o 228, bem-vindos todos, eu sou o MP, seu host, aqui com o Eli de São José. E aí, Eli?
Fala, MP. E aí, pessoal, tudo tranquilo?
Beleza, beleza. Quem quiser falar com a gente, como muitos falaram essa semana, né? Tivemos aí bons feedbacks. É o e-mail hackdoscast@gmail.com, o Twitter é @hackdoscast. Eu acho que eu já respondi, mas por que hackdoscast, Eli?
Que é BR?
Isso, vamos estender as boas-vindas também ao novo membro Bruno e a Matok, veio, eles nos apoiou pelo Catarse, né? Bem-vindo, Bruno, à família. Quem quiser também nos apoiar, temos aí os links aí embaixo, né? Tem Catarse, PicPay e Padrim. Tem que agradecer o Alê, porque ele falou por e-mail, ele compartilhou com a gente a opinião dele sobre o valor de Jumpstart, né? A gente tinha falado sobre o valor de jogar Jumpstart dentro do Arena por 2.000 de ouro, que inclusive ainda está tendo, né? Evento de Jumpstart Start lá.
Sim, né? Tá sim.
De acordo com ele, vale a pena, sim, mesmo considerando a forma que vem, né? Porque basicamente você tá comprando 4 boosters de histórico por 2.000, né? É que metade desses boosters aí são apenas as raras, aquelas duas ali que você pega, mas mesmo assim parece que vale a pena, de acordo com ele, né? E ele diz também que vê muita gente reclamando do tamanho da pool de cartas do histórico. E, de fato, isso é um problema. Entrou muita carta com Jumpstart, vai entrar agora com a Monkett Remastered, né? Mas ele também reconhece que isso é um problema maior para quem produz conteúdo, né? Para quem precisa trocar de deck o tempo todo e tal. E é um problema bom também, né? Porque recicla bastante o formato, né? Tem muitas ideias novas, significa que o formato tem vários decks viáveis. Então, no geral, é interessante. Tá? O histórico está num momento interessante, sim. Inclusive, vai ter esse fim de semana o campeonato, né? Um Arena Open, que vai ser nesse formato. Então.
Sim, realmente essa discussão do Jumpstart ser interessante ou não se estendeu bastante aí na Twitch, né? A gente conversou bastante sobre isso de semana passada para cá. E tem esse ponto, né? De assim, você tem um retorno interessante para o histórico, que eu acho que é o principal que você tem que pensar. Então acaba que no final eu ainda acho que vale a pena, mesmo que a princípio pareça que não, mas eu ainda acho que deveria ter um segundo modo. Eu acho que esse é meu ponto. Eu acho que do jeito que está ok, está aceitável, mas eu acho que poderia ter uma segunda opção. Quem sabe aí numa próxima coleção dessa forma, ou até no próprio Jumpstart, volte aí numa roupagem diferente aí, né?
Tá acabando o evento de Jumpstart, né, cara? Daqui a pouco. Não é. É no começo de agosto que termina, não é?
Eu acho que sim. Eu não sei se é quando lança Double Master que sai, ou quando acaba a temporada agora no final de agosto.
Lembrando, o Jumpstart também é conhecido como chupeta, né, em alguns lugares do globo, né? E podemos dizer também, já que está acabando, né, que Jumpstart foi um produto até que gozado enquanto durou, né, Eli? Mas passando aqui para o quiz da semana.
Deixa eu só fazer uma observação antes que eu esqueça, que o Ale que mandou esse e-mail também, ele deu sub na nossa Twitch também. Obrigado pro Ale e pro Bruno também, que entrou no Catarse aí, que também veio pela Twitch aí também.
Oh, beleza. Ah, o Ale também veio pelo...
Ele mandou e-mail e essa semana também ele deu a sub na Twitch.
Bem-vindo à guilda. Se ele entrou pelo Catar, já recebeu e-mail lá de como entrar, se ele quiser, né, entrar nos grupos lá de Padrim, Facebook, onde compartilhamos informações de Magic, com receitas, que mais? Dicas de games grátis, toda semana tem games grátis.
Notícias pessoais.
Tudo rola nesses grupos. Aí, spoilers, né? Acho que sai spoiler nesse grupo aí o tempo todo também. Antes do Scryfoil, do Scryfoil já tem spoiler no grupo.
Já. Aqui o pessoal é frenético.
Com certeza, eu sei que vale a pena. O quiz da semana, então, é o seguinte: você sabe que básico é um super tipo de carta, né?
Uhum.
Isso, ou subtipo, dependendo do site que você pesquisa e tal, mas enfim, é o tipo de carta. Qual ou quais cartas com o supertipo básico foram menos lançadas na história do jogo? Resposta lá na fase final, quem não souber, chupa.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Double Masters, mais spoilers ali. Tem muita carta nova que entrou na última semana e acho que convém, claro, né, fazer um programa só sobre Double Masters na semana que vem, porque ainda não temos todas, faltam raras e míticas enquanto a gente grava esse programa, né?
Sim, e pra mim ainda falta basicamente todas as comuns ainda pra sair.
O curioso é que tem muito upgrade e muito downgrade também, pelo menos entre rara e mítica, tá? Tem um upgrade que machucou muita gente aqui, que foi de incomum pra raro, que é aquela trap de cemitério preta, tá? Aquela carta horrível de, sei lá, 50 centavos, né? Que eles decidiram queimar um booster praticamente, né? Coitadas das pessoas que vão abrir essa carta. É a Ravenous Trap, tá? Eu sinto muito pelas pessoas que vão abrir essa carta. Assim, ela não justifica ser rara essa porcaria. Tá?
Nunca. Ela dava até pra avaliar se ela podia ser comum.
Pois é, cara. É uma incomum de 50 centavos aqui que, enfim... Mas tem diversas outras cartas interessantes. Finalmente ganhamos o reprint de Obliette, ali, uma carta que joga no Pauper Real também, quando tinha essa diferença entre Real e Magic Online, jogava nos dois de qualquer jeito, né? Uhum. É um Oblivion Ring do preto, na verdade é um Journey do preto, né? Só que como custa duas pretas e uma genérica, acaba contando para devoção, então ajuda bastante nos decks que finalizam a partida com o Gary, né? E além disso também é uma forma de remover criaturas que o preto não tem mais, né? Uma carta que foge um pouquinho à regra da Color Pie. Ela veio como incomum nessa coleção, Eli, mas dá para esperar que agora a disponibilidade aumente e todo mundo no Pauper que precisa dela consiga de boa?
Eu espero que sim. O primeiro problema dela, além da acessibilidade, é o preço, né? Você encontra cópias aí HP, coisas do tipo MP, por mais de R$100, sabe? Então,
Porque ela é originalmente de Arabian Nights.
De Arabian Nights, né?
Não tem outro print. Então, se você quiser uma carta original de Arabian Nights, tem que pagar o preço, né? Que ela, apesar de não ser reserved list, né? Tem poucos boosters de Arabian Nights abertos aí, então.
Sim, então a gente espera que o preço dela caia aí. Eu cheguei a chutar próximo aos R$40, porque a gente tem, primeiro que é Double Master, né? Que não é uma edição que vai ter aquela tiragem absurda, imagino eu. E também a gente tá na pandemia, então com certeza vai afetar um pouco o acesso a essas cartas, né? Então, talvez inicialmente ela chegue num preço um pouco mais alto, mas eu imagino que à medida que o tempo que o pessoal vai comprando, ela talvez deva diminuir. Eu espero que chegue aí próximo dos R$25.
Você acha tudo isso, Eli? Não, eu acho bem menos, cara, porque o Obliette só joga em Pauper, tá? Acho que nem Commander Mono Black, isso aí não vai jogar, tá?
Não, ela não vai jogar em lugar nenhum, ela só joga Pauper.
Então...
Se for pensar, será que ela vai baixar, sei lá, pra R$10?
Eu acho que sim, eu acho que é aí que estabiliza, entre R$10 e R$15, tá? Porque ela tem um estigma, né? A arte também é muito bonita, tá? Então talvez tenha gente que aí guardando a carta por causa disso, mas eu acho que $2 é uma previsão, inclusive acho que o MTG Goldfish já fez essa previsão também de preço pra ela, então $2 você passa ali pra R$10, acho que é um preço razoável, sim. Cara, eu acho que não vale mais do que R$10, contando que ela é uma incomum em um set que será muito aberto, né? Lembrando que vem incomuns nos booster VIP também, tá? E vai ser muito aberto por conta das cartas que chamam atenção, que todo mundo quer abrir, das box toppers também, né? Então deve ter muita carta flutuando e a procura dela não é tão abrangente assim, né? Não, já que ela não entra no espectro aí dos formatos eternos.
Espero muito que os deuses do Magic te ouçam e ela baixe para esse valor mesmo, porque porque assim, não que ela seja fundamental, que o Mono Black precise dela, mas o fato de você poder ter ela disponível, né, como você falou, ela tem muita sinergia com o Gary, por lidar com as criaturas de uma forma diferente do que outras remoções, por exemplo, né? Então, porque tem poucas quebras de encantamento, por exemplo, no Pauper, e às vezes tem mais coisas que lidem com o cemitério, né? Então, acho que você ter essa opção faz diferença aí pro Obliette. Então,
vai reduzir bastante também não sei se o Pauper tem barreira de entrada, mas vai reduzir bastante o custo geral desse deck Mono Black do Pauper. porque acho que cerca de 70% do preço do deck é na Obliette, né?
Sim, sim. Se a gente for considerar no físico, pelo menos metade, talvez um pouco mais, depende do estado da carta e das outras cartas que você vai comprar também. Mas eu acho que a grande diferença que eu acho que precisa acabar é você ter fácil acesso a uma carta no mall e não ter no físico, sabe? Eu acho que eu entendo que isso possa acontecer em formatos como Modern, Legacy, Vintage, mas eu acho que isso é inconcebível no Pauper, sabe? No formato que você só tem as cartas comuns, uma carta custar R$100 no físico e custar, sei lá, meio ticks no mall, sabe? Simplesmente porque ela é de uma coleção antiga. Pô, põe no reprint e lança, sabe?
Pelo menos com o bilhete isso vai acabar. Ainda bem. Vitória para o Pauper.
Uma observação aqui que eu tava pensando, eu não lembro exatamente que ano que o Gavin Verhey fez uma entrevista com o Professor e ele falou que o Blight ia ser lançado. Eu tô para dizer que foi final de 2018, começo de 2019, talvez foi algo assim.
Uhum.
Então eu imagino que para ele ter falado, provavelmente já devia ter sido, o produto já devia ter sido aprovado, já estava em desenvolvimento ou já em vias de produção. Então isso me diz que para boa parte desses reprints e para algumas cartas até para o próprio Pauper, a gente tem um ciclo de pelo menos 2 anos para que as coisas sejam colocadas em prática, né? Então,
okay.
Eu tenho falado que as edições do T2 têm alimentado um pouco mais o Pauper. Então, se a gente for considerar que isso realmente está em progresso, talvez a partir do ano que vem, né, ou da próxima rotação, talvez o Pauper comece a figurar melhor, né, nessas, aliás, as cartas comuns do T2 comecem a figurar mais no Pauper, né? Tomara que isso realmente seja colocado em prática.
Tanta gente pedindo para baixar o Power Level, você pedindo para aumentar, viu? Uhum. Depois, na hora de xingar, olha, xinguem o Eli, @PauperView, é isso, Eli? Pra xingar no Twitter. Mas uma das dificuldades que o pessoal teve ali foi colocar o texto de Obliette numa carta moderna, né? E eles atualizaram, eu achei bem simpático o jeito que eles fizeram, foi genial, né? Eles utilizaram a volta de phase out, né? O texto da carta diz: quando o Obliette entra em jogo, ou melhor, no campo de batalha, a criatura alvo sai de fase até o Obliette sair do campo de batalha, né? E também você vira aquela criatura quando ela voltar, tá? Então, é perfeito. Eu queria saber de você, Eli, se esse texto atualizado provoca alguma errata no Obliette anterior, se tem alguma diferença no gameplay mesmo.
Eu acredito que não, porque você não consegue interagir... No Pauper, você não vai conseguir interagir com ela exilada, né? Então, porque lá dizia que ele exilava, né? Então no Pauper não tem nada que vai interagir com ela no exílio. Então, assim, eu acho que para em termos do formato, né, do Pauper especificamente, eu não sei em outros o impacto que isso vai ter, o phase out, phase in, eu acho bem justo e muito mais simples de entender do que aquele texto gigante era difícil de até de você explicar aquilo para alguém que estivesse começando.
Mas se o Obliette original exilava, então não é a mesma coisa, né? Precisa ter uma errata, porque sim, a gente tem cartas que interagem com cartas exiladas, mas elas não estão incomuns, por enquanto, né? Mas pode ser que, sei lá, um daqueles processadores Eldrazi fiquem comuns numa coleção vindoura, né? Não sei.
Deixa eu até confirmar que ele exila mesmo. O texto original diz que quando ele entra no, quando o Obliette entra no campo de batalha, você exila a criatura alvo e todas as auras anexadas a ela.
Vai ter que ter essa errata aí, porque exilar é uma diferença, né?
Outra nota importante que ele fala aqui é o número de marcadores, porque se a criatura sair com 5 marcadores, ela volta com 5 marcadores, ela não perde esses marcadores. Então é importante lembrar esse ponto também.
Uma coisa que me veio à cabeça agora também é uma interação que a gente fazia muito com Onda de Paralaxe, que é quando você desce o Obliette antigo, enquanto essa habilidade dele está na pilha, você dá desencantar no próprio Obliette. Sim, assim, a habilidade de retornar a criatura cai na pilha e resolve antes, né? E aí quando o Obliette ele acaba exilando para sempre o bicho do oponente, e as auras anexadas, enfim, né? Mas isso vai ter que mudar, porque agora no texto novo, né, ele está corrigido para evitar esse tipo de exploração de regrinha. Né?
Isso eu acho ruim, porque o Pauper tem cartas para tirar vantagem desse tipo de interação, né? Tudo bem que elas não são pretas, mas, por exemplo, usa-se bastante o Core Skyfisher para poder fazer essas coisas, sabe?
Então, mas você acha que vale a pena pagar o preço por isso para ter o reprint?
Assim, com certeza. Não é algo que, por exemplo, eu nunca vi alguém tirando vantagem do fato de estar em duas instâncias, sabe? Do Black, porque essa carta basicamente só joga no Mono Black, porque ela custa duas pretas. Então, assim, não vejo isso sendo uma vantagem em 99% dos cenários, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado para que esse tipo de mudança não aconteça em outras cartas também que eventualmente possam ter reprints ou downgrades, né?
Ok. Curiosidade também, é a primeira vez que a gente tem o Bliette em outras línguas, né? Demo Master vem em outras línguas, não vem em português, tá? Mas vem em outras línguas também, e Arabian Nights original a gente só tinha em inglês, tá? Curiosidade aí. Mais spoilers, temos agora Força de Vontade, finalmente confirmada, a Força de Vontade voltou e vai ser uma das Box Topper também, tá? Uma curiosidade sobre o preço é que a Foil tá $400 na pré-venda lá fora, tá? E a não Foil, que a Foil ela vem nos boosters VIP, né, no Collector Booster, e as não Foil vem como Box Topper, tá? Quando você compra a caixa, né, vem duas Box Topper em cada caixa. Que a lista de Box Topper é a mesma lista, né, dessas aí que vem no Booster VIP. Tá? Tem dois slots ali do Booster VIP que são das 40 Box Topper. E a não foil está $100 mais cara, né? Está $500 ao todo. E se eu não me engano, ele é a carta mais cara de pré-venda que a gente já teve. Está em uma coleção aberta, assim. Sem contar, lógico, cartas especiais, cartas defeituosas e tal, né? Eu acho que essa é a carta mais cara que nós já tivemos. É atualmente a mais cara na pré-venda de Double Masters, tá? Quase o dobro de Mana Crypt. E nós, acho que nem as Masterpieces chegaram aí. Nós acompanhamos quando eles anunciaram as Masterpieces, estava em torno ali de $150, $200 as mais caras, tá? Então, eu acho que é um novo recorde aí para Força de Vontade, para essa versão toda estendida aí, que de fato a arte é muito bonita, né?
Sim, acho que pelo menos isso a gente não pode reclamar, né? Force of Will, tanto na original quanto nas outras duas artes, faz jus à carta, né?
Exatamente. Bom, o que mais de interessante aqui nós temos? Eu acho que convém mais falar mais no programa que vem, tá? Mas é curioso que quase todo o deck de Tron tá nessa coleção. Ele.
Sim.
Então já tem um arquétipo do limitado bem delineado aqui, né? É o Tron.
Sim, eu acho que isso não vai ter como mudar. Vai todo mundo querer fechar o Tron no limitado também.
Isso é curioso. E uma outra coisa também sobre essa coleção, que é a sexta coleção de Commander desse ano, né? É o sexto produto de Commander desse ano. É que nós estamos acompanhando as raras e míticas que vêm, cara. E assim, para cada 7 cartas que custam 40, 60 centavos, tem uma que é assim, jackpot, é aquela carta que ganha o booster, né? Aquela rara ou mítica de 40, 50, $60, tá? Mas tem muita porcaria também, tem muita carta que só joga Commander ou às vezes nem joga Commander, tá? Tem o upgrade aí, né, da trap preta que nós falamos. Então, assim, essas coisas realmente desanimam, né? E é um produto master como aqueles Masters que nós já conhecíamos, tá? Assim, por alguma razão a Wizards quer fazer um produto desses que é caro para draft, né? Então muita gente não drafta mesmo, porque não dá para juntar 8 pessoas, cada uma comprando 3 boosters caros assim. E para poder produzir um formato draftável, ela tem que fazer concessões nas raridades, né, nas cartas que ela escolhe para colocar ali. Então tem muita carta que realmente não vale a pena, não só nas raras, mas na mítica também, tá? Tem promo de pré-release ou pré-lançamento, tá? Na verdade são duas promos, uma cólera de Deus, que a imagem é linda, né? Tem duas cóleras, duas imagens da cólera, a normal da coleção e essa promo, né? E essa promo tá com uma imagem que eu vou te contar, viu? Eu acho que é nova essa imagem, né? Ela nunca foi lançada antes.
Sim.
inclusive. Acho linda. Linda, linda. Um buraco negro no céu soltando um raio, né? Gigantesco. Diarreia de Deus, pode-se dizer, né? E Cord of Calling, cara. Cord of Calling também é mais uma carta. Porque tudo vem em dobro nessa coleção, né?
Sim.
Então, Cord of Calling também é mais uma promo de pré-lançamento, aí, ou de evento de lançamento. Mas assim, como é que vai ter evento de lançamento se a Wizards recentemente, né, pediu para fechar tudo na América inteira, né? É, vai ser em casa, né? Você vai ter que comprar seus kits e fazer o evento em casa. É, dá para fazer virtual também via Magic Online, tá? Mas se você quiser as cartas físicas, vai fazer em casa. Essas cartas vão até as lojas, tá? Essas duas promos, e as lojas vão poder dar para quem compra boxes ou para quem compra esses kits aí de pré-lançamento, evento de lançamento. Mas aí fica, né, para cada loja decidir o que faz com essas cartas.
Sim.
Lá na fase de compra a gente fala um pouquinho mais dos preços, mas tá complicado, tá? O MTG Goldfish está mantendo ali uma planilha com os preços, atualizando a cada spoiler que sai, né? Mas está complicado porque a variância está muito alta. Eu não gosto, né, de coleção assim. Acho que para cada uma pessoa sortuda tem 10, 5, 10 que não tem sorte aí e acabam não pagando o booster, né? É assim que funciona, né? Você tá nesse aí. As tokens também saíram, tá? Temos muitas tokens nessa coleção, porque é uma coleção de reprint, né? E a que me chamou mais atenção, Eli, foi a token de cópia, tá? Nós não temos uma token de cópia no Magic moderno, pelo que eu lembro, né? Essa é a primeira e única. Então, essa aqui, sim, vale a pena para quem tirar, né? Guardar com carinho, porque ela é uma, por enquanto, é uma coisa única aqui, tá? As outras são basicamente, né, tokens que nós já tínhamos antes. Mas são bonitas, todas elas são bonitas. Você que curte, né, Eli?
Sim, sim. Quando a gente lançou essas primeiras tokens assim, a gente comentou bastante sobre o frame e tal, e eles estão conseguindo explorar bem isso. Eu acho que estão fazendo um bom trabalho nisso aí. O Mir tá bacana também. Eu acho que estão conseguindo dar esse ar bem vivo, né, nos tokens. Eu acho que tá bacana.
O que não tá muito bacana, cara, é a forma como nós descobrimos a distribuição das Box Topper, né? O Ben Blywise, que é gerente da Starter Games, estava fazendo ali o cálculo, né, de quanto ele ia vender as coisas na pré-venda. Então ele teve que chamar o Twitter da Wizards, tá? Assim, público mesmo, para todo mundo ver, dizendo: olha, eu tô aqui calculando o preço para pré-venda e eu preciso saber, né, se tem alguma diferença na chance de eu abrir aquelas 40 Box Topper, porque vocês pegaram algumas comuns e colocaram como box topper, só que o símbolo de raridade delas ficou raro. E mesmo assim ainda tem algumas que tem símbolo de mítica nas box topper. Aí a Wizards falou, respondeu: todas essas cartas que tem símbolo de rara, elas têm o dobro de chance de aparecer do que as míticas, né? E o Twitter caiu, né, matando com uma explosão de ódio, como sempre faz, mas dessa vez eu acho que foi razoável, né? O ódio foi razoável. Por quê? Porque muita gente ali já tinha feito pedido, já tinha feito pré-venda, né? Já estava se programando para comprar esse produto. Saber que os seus terrenos de Urza têm o dobro de chance de aparecer do que a Mana Crypt, tá? Ou do que a Força de Vontade, mexe muito com o valor esperado dessa coleção, tá? Então, essa informação deveria ter sido divulgada lá no início, tá? Isso não combina em nada com a tradição de transparência que a Wizards faz questão, né, de manter, tá? Foram acusados aqui de várias coisas no Twitter, mas aí qualquer, né, Zé Mané pode escrever qualquer coisa no Twitter, sim, e acusar, sim, a empresa também, isso não conta. Mas, assim, saber que isso aí só apareceu porque o gerente da Star City Games perguntou para eles no Twitter, né, senão a gente só ia saber disso, sabe-se lá quanto, tá? É muito triste, tá? E assim, não tem como saber mesmo, né, se foi proposital esse atraso na informação, tá, ou se foi um erro. E qualquer uma dessas respostas, Eli, é triste, né, é uma situação ruim, né. É claro que se isso aí foi proposital é muito pior, né, como se fosse a empresa planejando aí para prática predatória, né, de nós consumidores, mas da outra forma também, né. A própria Wizards, para quem não lembra, é uma das empresas que, quando teve a investigação, acho que foi no Parlamento Europeu, no Reino Unido, sobre as loot boxes, né, é uma das empresas que lançou uma nota pública conjunta, né, dizendo, olha, nós somos contra essas práticas predatórias e nós nos comprometemos a colocar em todos os nossos produtos a porcentagem, né, a chance de vir os itens específicos. Né. Isso nós já sabemos que é feito com Magic há muito tempo, mas não divulgar essa informação antes viola, né, bastante essa guideline que eles tinham mantido, né? Então é muito triste, cara. Eu não gostei, achei que afetou bastante o valor do booster do booster VIP, tá? E no caso de comprar uma caixa fechada, eu já não gosto da ideia mesmo, e eu acho que as pessoas que estavam pensando em comprar precisam pensar, tá? Porque, de novo, a chance de vir uma dessas comuns aí, ou incomuns, tá? É o dobro de vir uma mítica, tá? Então, a chance, basicamente, a chance de você pagar o booster, tá? Caiu pela metade.
Sim, mais uma vez a Wizards, né, pisa na bola em relação a a informação, né? A divulgação da informação, isso realmente é chato, né? E como você disse, o fato de ter sido descoberto dessa forma cria um cenário muito ruim, né? Muito desfavorável em relação a um produto que já está sendo tão questionado em vários pontos, né? Lembrando que, para quem ouviu o nosso episódio passado, se não me engano, nós levantamos essa questão, a gente só não soube responder, obviamente, mas a gente chegou a fazer brincadeira de ter a rara e a mítica, né, MP?
É verdade, parece que adivinhamos, né, Eli?
Então, mas assim, eu compartilho dessa tristeza da galera de, né, de ter essa sensação de perda, né, de ter sido enganado, né, não foi necessariamente enganado, mas, né, essa informação veio muito depois, e a gente sabe que boa parte das lojas, assim que o produto é anunciado, ela já procura vender o máximo possível, né? Então tem muita gente que compra mesmo antes de ter muitas informações do produto, só uma ideia básica, né, do que vai ser a edição, e aí compromete demais, né, a galera que investe, né, nesse começo das vendas e tal. Então realmente é mais uma situação chata aí que vai se acumulando, né?
Então, são vários pequenos desgastes que vão se acumulando, sim. Eu sinto muito pelos funcionários que são o rosto da empresa, né? Porque muitas coisas, muitas decisões impopulares não vêm deles, né? Mas mesmo assim eles acabam se expondo aí, recebendo um pouquinho do ódio, né? E é triste porque alguns deles realmente adoram o jogo, o Gavin Verhey, o Mar, né? Eles gostam mesmo do que eles fazem, eles têm um respeito pelo jogo. E eu vejo aí que o Twitter às vezes não leva isso em consideração na hora de ser extremamente sarcástico com as brincadeiras que eles fazem. Bom, vamos trocar aqui para Hasbro, então vamos crescer aí na pirâmide de influência, né? Porque saiu o Earning Report, tá? O relatório para os acionistas da Hasbro sobre esse segundo trimestre aí de 2020. E lógico que a comparação com o ano passado, né? O Magic teve menores lucros, tá? De acordo com o relatório, esses menores lucros foram compensados por menores gastos. E aí você pensa, então quer dizer que gastar menos com pro players, com eventos, né? Provavelmente ajuda, né, a compensar essas vendas menores. Então, talvez seja um motivo também dessa queda na previsão de gastos com a MPL e com a Rivals, né? É bonito quando vem no relatório, né? Assim, porque se você é acionista, você está interessado realmente, né? Sim. Que a empresa tenha perdido pouco, né? Sobre o Magic específico, no caso da Hasbro, tá? Eles disseram que as vendas caíram, obviamente, né? O jogo ainda continua crescendo no digital, tá? E é muito difícil, realmente, comparado ao segundo trimestre do ano passado, ter alguma vantagem, porque o segundo semestre trimestre do ano passado teve lançamentos pesados aí do Magic, né? Então agora eles esperam que os próximos lançamentos compensem tudo isso, tá? Porque Double Master ficou agora para agosto, então não entra na conta. Item Zendikar também, que é um plano bem popular, tá? Item Commander Legends, que deve ser uma edição que vai estourar também, vai vender demais, tá? Eles disseram que produtos digitais têm crescido um pouquinho, tá? Eles colocam todo o Magic digital ali junto, no mesmo pacote, mas eles gostam de aumentar ali, colocar um holofote dentro do Arena, tá? Mas sim, foi um crescimento bem baixo. E no geral, sobre todos os produtos e marcas da Hasbro, né? O consumo da América Latina caiu bastante, tá? Porque o continente como um todo, acho que mais o Brasil, né? Ele tem tido dificuldade em manter as lojas abertas, o comércio funcionando, isso afeta diretamente a Hasbro. Tá? Então, nada aí de grandes novidades, mas é bom saber que o Magic continua sendo um dos carros-chefes aí da Hasbro. Né? Então, imagino que a pressão para o aumento, né, dos ganhos vindos direto da Wizards continue. Né? Então, acho que isso aí vai se refletir diretamente, provavelmente mais Secret Lairs, por exemplo. Tá.
Acho que esses produtos tops aí devem aparecer com mais frequência nesse próximo ano aí também.
É. E nós tivemos uma novidade aí, a Zendikar Rising, né? Vai ser o 8º produto de Commander desse ano, né? Vem em setembro. Não, eles não colocaram a data ainda, né? Mas acho que vem aí pelo menos em setembro ou outubro, né? E o Mario fez um painel na Comic Con. Foi na Comic Con, que foi virtual. Não deu nenhuma carta de spoiler, tá? Mas ele falou algumas coisinhas interessantes. Você assistiu o painel, ele?
Não assisti.
Ele falou que os Eldrazi não estão mais no plano, tá? Não vai ter cartinha de Eldrazi. Ele falou que eles querem voltar para aquilo que tornou o Zendikar, a primeira Zendikar popular da primeira vez. Então, assim, pode bater o carimba aí, além de Fall vai estar de volta, né? Ele disse que vai ter um novo booster, tá? Então, quando você acha que até colecionar capinha de booster era viável, não, deixou de ser, tá? Em um ano, você foi de uma capa de booster por coleção para 4. Ele tá. 4.
Ai, cara, como é que pode isso, MP?
Dá vontade de soltar um palavrão aqui. Mas sim, vai continuar o booster temático, vai continuar o Collector Booster, o Draft Booster, e agora tem o tal de Set Booster, né? Que em português, aqui no site da WPM, chama de booster da coleção. Tá. Para mim, todo booster é um booster, é um set booster, né?
Então, né?
O que ele falou é o seguinte, tá? É um booster que vai maximizar a experiência de abrir, porque eles descobriram numa pesquisa que mais de metade dos boosters abertos não iam para draft, né? Eles iam direto para a coleção da pessoa. Então, eles querem fazer um booster para essas pessoas. O que eu digo que eu não vou dizer a palavra aqui, mas assim, eu não acredito quando falam nessas coisas, tá? Eu não acredito mesmo, assim. É bonito, é um exercício de design bonito tudo que fizeram com esse booster do set aqui, mas, assim, quem toma essas decisões são jogadores de Magic. Eles sabem que toda a alegria de abrir um booster, toda a excitação, onde é que tá ele?
Como é que é? Repita.
Em que slot do booster tá toda a alegria e excitação de abrir?
Na rara?
Na rara ou na mítica, exatamente, né? Então, a ideia de fazer um booster que maximize essa experiência, o que que é? É um booster que tem o quê? Várias raras e míticas, ou várias foils, né?
Sim,
então
sim,
você
sim.
Teria que eliminar o quê? O terreno básico, a token, né?
Sim, a propaganda.
E aí esse set booster que vai maximizar isso, ele tem o quê? Ele tem uma token, ele tem o terreno básico, ele tem a carta de artista, ele tem incomuns e comuns. Não tenta me enganar com essa história.
Não, aí ele vai fazer a comparação. O booster normal tem 15 cartas de Magic e mais uma ficha, né? E aí o booster, esse set booster, tem 14 objetos que ele fala aqui, só 12 são cartas de Magic, né? Então ele diminui ainda mais a proporção de cartas, né? Então, enfim.
Mas é bonitinho o exercício que fizeram, né? Porque ele fala, olha, cada parte aqui, cada bloco, né? Ele dividiu em 4 blocos aqui, o bem-vindo, destaques, encerramento de ouro e epílogo, né? Então vai ser assim, sabe essa excitação que a gente tem, por exemplo, naquele slot que é rara? Você não sabe se vai ser uma rara ou uma mítica, né? Então, aquele slot ali, você tem uma porcentagem, uma pequena chance de ser uma mítica, né? E essa excitação, assim, eles tentaram trazer para todos os slots. E isso eu achei que foi, sim, um bom exercício de design. Foi legal, tá? Por exemplo, carta do artista, tá? Acho que uma em cada 10 ou uma em cada 4, eu não lembro a porcentagem, eu não sei se você lembra as cartas de Modern Horizons, vinha a arte apenas da carta, né? Então, vai ter isso de novo, tá? Não são todas as artes de Zendikar, acho que é um terço das artes, tá? Mas uma em cada 10 ou uma em cada 4 dessas cartas vem a assinatura do artista, né? Opa, legal. O terreno básico, a mesma coisa, né? Vai ter terreno básico full art e 15% deles serão foil, olha só, né? Depois vai ter rara ou mítica, e vai ter rara ou mítica também metalizada, tá? E as outras coisas eu acho que também não convém falar agora, porque, na verdade, assim, o que interessa é que é um booster que você pode vir a abrir, se eu não me engano, três ou quatro raras ou míticas. Porque tem um dos slots aqui é para uma carta da lista, que eles chamaram da lista, né? E é uma lista com 300 cartas. Tá. Isso, é uma lista com 300 cartas de toda a história do Magic, tá? E essas cartas, elas vêm no frame original em que elas foram impressas, só que ali embaixo, perto do nome do artista, tem o símbolo do Planinauta, né? É muito parecido com as cartas de Mystery Booster. Lembra de Mystery Booster?
Sim, sim.
Foi o segundo produto de Commander desse ano, né?
Verdade.
E, enfim, tem todo um artigo aqui que inclusive está em português que explica essas porcentagens, o que vem, o que não vem. Eu aconselho o pessoal que estiver interessado a ver, né? Aí, e quanto vai custar essa brincadeira, né? Ele diz que há mais ou menos ali $1 a mais do que o booster normal, tá? Então, se o booster normal tá o quê? R$17, esse aí deve custar R$24, R$25. Talvez, mas falta muito ainda para Zendikar, né? Então, chegando mais perto, nós vamos com certeza relembrar aqui para ver o que vale, tá? Tem aqui, ele soltou 3 cartas que podem vir nesse slot aí de 300 cartas aleatórias selecionadas, tá? E eu adorei porque ele tem toda uma explicação para elas ali, meu Deus. Cara, qualquer explicação cabe, assim, não, sabe, é bonito quando alguém tenta fazer o design e tal, mas, por exemplo, ele lembra que Fractus Musculoso, isso aqui tá aqui para mostrar que até cartas antigas, né, estarão aqui, aí mostra a próxima, Cloud Ghost Ranger, isso aqui é para mostrar que também vai ter carta de toda a história do Magic, porque Magic é um mundo variado, né, essa carta é de Lorwyn, Pacto da Negação é a terceira carta. Ah, isso aqui é para mostrar que qualquer coisa pode acontecer, né? Até cartas que custam 0 de mana. Ou seja, ele é um belo marqueteiro, né?
Sim, sim, sim.
É.
Isso ele faz bem.
É, porque assim, você pode inventar qualquer desculpa para essas cartas estarem aí sem. E dá a impressão de que foi minuciosamente planejado.
Sim, sim.
É por isso que eu acho difícil acreditar, cara. Eu acho difícil. Eu adoraria ser seduzido por essas conversas, né? Mas tá num ponto que eu não sei se o pessoal mais público, assim, principalmente nesses eventos, né? Tá fazendo papel de marketing ou tá fazendo papel de um designer discutindo a concepção de um produto, né? Tá realmente difícil saber, tá?
Aqui no Brasil ainda é mais difícil ver esse tipo de coisa porque, vamos ser sinceros, o dólar nesse valor que tá, né, em relação ao real, já é difícil comprar um booster normal, vai vir um booster mais caro. Aí a pessoa vai perguntar, esse booster tem um valor esperado maior ou menor do que o normal da coleção? É o que todo mundo vai querer saber, né? Então, fica difícil porque talvez abrir booster lá fora seja muito mais, muito uma quantidade muito maior do que a gente consegue abrir aqui.
Sim.
Então, fica difícil avaliar, será que booster é realmente o que a gente precisava? Um novo tipo de booster, né? Com todo esse gasto de recursos financeiros e de intelectuais para poder, né, ter toda essa criação e tal, é difícil dizer. Pelo menos uma coisa eu digo que é bom desse booster, né? Para fazer unboxing dele deve ser bacana, né? Porque ele é todo divididinho, então você tem as artes ali e tal. Pelo menos para ver na câmera é um bom booster para ver. Agora,
aí em cada slot tem pagar, de fato, né, uma surpresa. Assim, ele é um booster bem imprevisível.
Sim,
né?
Sim.
Inclusive, ele fez questão de dizer que eles não se prenderam à necessidade de ter, por exemplo, um equilíbrio entre as cores dentro desse booster, porque ele não vai ser draftável, né?
Sim, sim.
Então, essa parte é bem interessante, tá? Agora, uma coisa que ajudaria também a torná-lo mais emocionante é o preço similar ao preço do booster comum, né? Mas ele disse não, porque esse booster tem mais raras ou míticas, então ele vai custar um pouquinho mais.
Ainda cara, não é um valor tão absurdo, né? Tipo, quem paga 17 paga 25 no booster, dependendo do intuito do booster. Ah, vou comprar um booster lá com meu crédito de loja, joguei aqui na minha loja, vou levar um booster porque eu joguei aqui, vou aproveitar e vou, né, gastar na loja e tal. Talvez esse seja um tipo de produto que vale a pena investir nesse ponto, né? Tipo, você tem um range talvez maior de opções, talvez tenha uma porcentagem um pouco maior de pegar uma carta rara ali e tal, né? Então, talvez seja interessante para esse one shot aí. Isso é legal.
Se você parar pra pensar, cara, booster, bom, acho que todo mundo que tá ouvindo essa porcaria aqui sabe, né? Booster não vale a pena abrir, né?
Sim,
não. Se você precisa de carta, você vai e compra carta. Ah, eu preciso de uma carta entre as 330 de Double Master, vai e compra carta avulsa. Ninguém abre booster pra pegar carta. No máximo, você abre booster ou pra draftar, ou para montar, sei lá, o cubo daquela coleção, daquele plano, alguma coisa assim, né? Aí sim vale a pena. Então, só tem um motivo pelo qual um jogador mais esperto, mais experiente vai abrir booster, né? É raspadinha, né? É loteria, para tentar tirar algum lucro. E nesse sentido, pensando nisso, né? Sim, tem várias opções, tá? Essa aqui é apenas mais uma delas, tá? Eu tenho um problema com tanto produto assim, porque eu penso, não é porque eu coleciono capinha de booster, eu colecionava, né? Comecei a falar no passado. Porque tá ficando difícil ali. Mas é por causa do lojista, cara. O lojista, ele não consegue sobreviver se ele só vender Magic. Ele precisa vender outras coisas. E quando o próprio Magic, a cada 3 meses, oferece uma coleção que ocupa uma prateleira inteira, uma vitrine inteira, sabe? Os decks de Planeswalker ou de Commander. E também 4 tipos de booster diferentes, a caixa de booster e os Challenger decks, os commanders e tal. Poxa, não sobra espaço para os outros produtos, né? E além disso, o lojista também tem que ter o espaço para os jogadores jogarem. Ele não pode dedicar a loja dele 100% para o Magic, tá? Aqui no Brasil a gente tem, acho que em todo lugar tem problema, mas aqui a gente vê esse problema. Tem um monte de loja minúscula, né, cara? Você nem consegue apreciar tudo que a loja oferece. E normalmente essas lojas, elas gostam de mostrar, tipo, vende Star Wars, vende miniaturas, né? Vende board game, que ocupa muito espaço. Então, você tem uma briga por espaço muito forte. E além disso, você tem que obrigar o lojista a saber o que tem no produto para poder explicar para o cliente. E esse produto é complexo, né? E o cliente que não sabe jogar, ele vai querer saber. Isso, as cartas que vêm aí, são válidas em Commander? São válidas em Brawl? São válidas no T2? Cara, a resposta é diferente para cada um dos 4 boosters. E dependendo, tipo, nesse booster, tem carta que é válida. Você pode abrir carta que é válida no Legacy. Não é válida, não é válida no T2, obviamente, mas pode acabar jogando, sei lá, porque ele, de repente, a pessoa viu que joga no histórico, né? Então, é complexo, né? E o lojista fica sobrecarregado com isso. Eu não sei se é o tipo de produto que, por causa disso, vai fazer sucesso aqui no Brasil, né? Eu nem sei, eu nem gostaria de estar com o problema que os lojistas vão ter agora para se organizar. Esse é o problema que eu vejo, né? Mas se for algo que aumenta a nossa... voltando à proposta inicial, né? Que aumenta a nossa... animação de abrir um booster, né? Essa excitação aí, sim, né? Vai ser algo interessante, vai ser uma experiência nova para alguém que está aí há mais de 2 décadas abrindo o mesmo tipo de booster, que vem o mesmo tipo de sequência de cartas, né? 11 comuns, 3 incomuns e uma rara. Então, abrindo um booster diferente assim, vários assim, né? Também, talvez seja algo legal.
Sim, eu acho que eu tenho essa sensação também de que o quanto isso vai não ser tão bem recebido quanto a Wizards gostaria, né? Mas a gente acaba esperando estar errado, né? Essa é a realidade, né? A gente quer que realmente isso seja bom para o jogo em geral, mesmo que o nosso sentimento inicial seja de que talvez fique mais difícil, né? A cada coleção que passa, você tem um produto novo, você tem, né, uma vertente nova, uma edição limitada do mesmo produto ou de... sabe? Então, realmente fica difícil acompanhar tudo isso, né?
É por isso que nós estamos aqui.
Para tentar dar uma separada e ver o que realmente vale mais e vale menos, né?
É, assim, pelo menos aqui, né, como podcast, a gente tem que tentar acompanhar tudo isso aí. Pode continuar sendo difícil, mas a gente tem que vencer essa barreira, né? Uma outra pergunta que eu faço, ele é será que chega um ponto que as coisas especiais deixam de ser especiais? Né? Com tanta versão alternativa saindo, tanta borda alternativa, tanta top, box topper e foil e não foil e promo e tal, chega uma hora que, assim, né, qualquer coisa que você acha especial não vai mais ser especial. Né? Tipo, sim, força de vontade. A mesma carta, força de vontade, ficou ali por o quê? 17, não, mais de 17 anos, talvez. É, quase 20 anos, né? E agora? Você já viu quantas versões alternativas de força de vontade tem? É disso que eu tô falando, cara. Você pode pegar, tipo, tem uma Avacyn linda agora, um anjo Avacyn lindo, né? É, de Double Masters, tá? Mas será que vale a pena investir numa versão dessa? Ou vale a pena, sei lá, conhecer uma versão dessa? Ou vale a pena valorizar uma versão dessa? Porque pode ser que daqui a um ano ou dois saia uma nova versão, e depois uma nova, e depois uma nova. As coisas estão deixando de ser especiais, né? Qualquer sim, pessoa, eu acho, eu não sou casado, mas qualquer pessoa que é casada há mais de 4 horas sabe que não dá para fazer surpresinha todo dia, senão deixa de ser surpresinha, passa a ser algo esperado, né? E aí você não apimenta nada numa relação, né?
Sim, sim, eu concordo.
A mesma coisa com criança, se dá presente para uma criança todo dia, ela fica mimada, tem que ser uma coisa esporádica, né? Mas toda hora agora tem uma versão especial de alguma coisa, né? Algum baita reprint, alguma coisa rara, e tá começando a sobrepor as cartas que vêm lançadas em versões especiais. Eu acho que isso é preocupante para as baleias ou para as vacas leiteiras, né? Espero que as pessoas não se ofendam com esse termo, mas eu tendo que a própria, né, a própria comunidade aí tá usando, com as pessoas que gostam de pimpar os decks, né, que não tem nada de errado com isso. Mas chega uma hora que tem tanta versão especial, cara, que, tipo, sabe, será que tem algum gosto em você apontar pra sua própria carta, mostrar pro adversário e falar, você gosta dessa arte aqui? É a arte de box topper que saiu num VIP booster da coleção X de 2021, e antes de eles mudarem o texto da errata, porque deu problema com a carta. Essa única versão específica.
Agora, o diferente vai ser usar a versão normal não foil, né? Essa vai ser a exceção.
Porque ninguém mais vai estar querendo.
Ninguém vai ter, né? Mas todo mundo vai ter o deck ou com metade foil, metade promo, sabe? Ninguém mais vai ter... Talvez os formatos eternos e tal sofram menos, né? O HCVs, por exemplo, Commander, Pioneer, talvez tenha um pouco mais de influência também sobre isso e tal, mas Commander, como só compra uma carta, né? Dessas mais caras, você consegue ter mais opções. Então, provavelmente você vai ter boa parte do seu deck assim, sabe? Então, realmente, jogar com cartas comuns vai ser a exceção à regra agora.
Cara, isso aí sei lá, é uma coisa pra você se perguntar, né? As coisas estão deixando de ser especiais. Voltando aqui à força de vontade, né? Alianças foi 96, tá? O primeiro reprint mesmo foi em papel, foi em 2014, ele. 18 anos depois, de Juiz, uma promo de Juiz, que até hoje é caro pra cacete, tá? E aí veio Eternal Masters, né? Que até teve o upgrade pra Mítico, Eternal Masters, em 2016, 2 anos depois. Aí você fala, pô, acabou. Não, teve Invocação de Amonkhet. Também foi em 2017, né? Invocação de Amonkhet. E agora em Double Masters, em 2020. Então, cara, tá deixando especial. Pessoa que pegou aquela versão de Juiz, sim, tem poucas por aí, é linda a versão e tal. Mas agora tem outras opções, né? Então você acaba diluindo o valor da carta. Não só o valor financeiro, né? O valor de ser algo especial, tá? Porque agora eu já não sei mais de onde veio, né? Antes eu sabia, olha, se eu visse a versão de Juiz antigamente, só existiam duas versões. Ou era aquela de Juiz, ou era a original de Alianças, né? Então todo mundo sabia qual era qual versão, né? E todo mundo tinha ali, tinha como apreciar, tinha quem preferia uma arte ou outra, né? Enfim. Mas agora com tanta coisa, e isso não só para força, né? Para várias outras cartas, eu acho que é perigoso isso, dilui o valor das coisas especiais.
Então, acho que o especial já não vai ser tão especial quanto foi imaginado para ser, né? Acho que a ideia é espalhar o especial, né? Especial não vai ser porque uma pessoa tem, mas sim porque 100 pessoas têm cada uma versão diferente.
É assim mesmo. Vamos andando, então. Porque tem um vídeo muito interessante do Noxious, que é um streamer gringo, né? Falando sobre o... Acho que o título do vídeo é algo como Os Plinautas Quebraram o Magic, né? E então... ele não usa, acho que o link aqui tá errado, inclusive, né? Deixa eu ver, o link tá certo aqui. E ele usa palavras assim que não são apropriadas para ouvir sem fone de ouvido, tá? Mas basicamente ele traça uma linha aqui entre o power creep das criaturas, né, como uma consequência direta da invenção dos planinautas, tá? Algo que eu já falei aqui várias vezes, eu compartilho de parte dessa visão dele, né, de que uma permanente que pelo próprio conceito dela é melhor do que as coisas mais parecidas que seriam artefatos ou encantamentos, né, ela pede que as outras partes do jogo cresçam em power level, e isso, de acordo com ele, está causando, né, esse caos que está sendo o alto power level do standard atual, tá? E inerentemente os Plinautas têm um alto power level, tá? Até agora a gente não teve assim, um longo período da Wizard sabendo dimensionar Plinautas para eles não quebrarem formatos, tá? Longo período, digo assim, 4 anos, né? Não teve aí no período desse. E ele não propõe solução. Esse também é um dos problemas que eu vejo com o vídeo dele. Mas é interessante, eu acho bom ser exposto a esse tipo de ideia, tá? Porque as pessoas que não jogaram antes dos Plinautas virem, né? Elas não podem não entender muito bem. Então ele coloca isso de uma forma que essas pessoas conseguem entender, né? Falando sobre valor, sobre geração de vantagem de cartas, sobre geração, interação com criaturas, ameaças de vencer o jogo, de construir vantagens irreversíveis, tá? Então, eu acho interessante, sim, as pessoas olharem. Eu vou deixar o link aqui. O que você acha? Você gosta de Plinauta? Acha que teria que mudar alguma coisa?
Olha, eu conheci Magic de uma forma mais competitiva com Plinauta, então fica difícil de eu pensar assim, fazer essa comparação de uma forma mais embasada. Eu entendo, eu consigo entender o quanto o Plinauta impactou o jogo competitivo, isso não tem como dizer, tá? O impacto é muito grande. Agora, dizer que eu prefiro o jogo sem Plinauta ou com Plinauta, eu vou dizer que eu prefiro com, porque é onde eu joguei mais, sabe?
Será que não tem uma solução intermediária aí? Uma das coisas que ele fala é, olha, tem Plinautas que são muito ok, que são aqueles bem focados em fazer uma única coisa. Eles não geram vantagem de carta genericamente, como, por exemplo, disse Mind Sculptor. Eles não se livram de qualquer criatura. E ele dá o exemplo da Kaia, né? Eu já falei aqui, bom, eu falei para vários amigos isso aí, né? Eu adoro o Plinauta super focado. Tipo, para mim, todo Plinauta tinha que ser como o Teobaldo, cara. O Teobaldo original, 2 manas lá. Uhum. Que é ruim, mas como a carta é inerentemente forte, né? Então não teria problema. Por exemplo, um outro que é bem focado, que eu até acho um pouquinho forte, mas é legal, é o Sorin de 3 manas, de vampiro. Sabe? Ele é bem específico, bem focado naquilo. Se você montar o deck para ele, ele é ótimo, mas só nele. Ele não é genérico como, por exemplo, esse Trifere novo, né? Que ele é super genérico e acaba sendo bom e acaba custando pouca mana, né? Então, não sei, isso é uma solução que ele apresenta, né?
Quem sabe os Plinautas incomuns de Guerra da Centelha?
Ele não gostou das habilidades estáticas. As habilidades estáticas ele acha que é demais também, porque acaba fazendo coisas sem pagar custo nenhum. Né? Isso é complicado. Eu acho que ou colocar um custo de mana em algumas habilidades de Plinauta, nem que seja tipo uma mana para ativar qualquer habilidade, ou pelo menos dar algum tipo de atropelar para as criaturas. Porque um problema do Plinauta é o seguinte: ali, você está com uma criatura 19/19 e eu tenho 20 de vida, tá? E eu baixo um Plinauta na mesa que vai me ganhar o jogo. Você vai me atacar. Você vai atacar o Plinauta, certo? Para depois poder ganhar o jogo. Então, eu não vou ganhar apenas 1 de vida que o meu Plinauta tem. Se ele tem
19.
Eu vou ganhar 19, exatamente. Então, talvez seja possível mudar a regra de Plinauta para dar atropelar para todas as criaturas que atacam o Plinauta, sabe? Qualquer
você vai mudar.
Adicional passa para o jogador.
Você tem que mudar o conceito de quando foi criado o Plinauta, que o Plinauta era, considerando todo mundo mágico de Magic, né? Então, tipo, os dois estariam no mesmo nível, né? O jogador e o Plinauta, né? Então, ou você ataca um ou você ataca o outro, né? Então, se você colocar o Plinauta como um subtipo acima de criatura, mas abaixo do jogador, né? Então você consegue passar por cima da criatura e ainda passar por cima do planalto e acertar o jogador. Eu acho isso interessante, eu acho bem válido esse tipo de situação, porque muitas vezes, você falou do Teferinho, por exemplo, de 3 manas, ele é um exemplo disso. Muitas vezes, para quem tem jogado Arena, por exemplo, e vai enfrentar decks como Mono Reds e Mono Blacks, você não tem o que fazer no turno 3, você faz um Teferinho, dá um bounce num bicho, coloca ele na sua frente para ele morrer antes, para economizar seus pontos de vida, e normalmente esse tipo de jogada te faz ganhar o jogo.
É que é muita vida ali. É muita vida e é turno que você ganha. Né?
Sim, você ganha 2 turnos às vezes com um Teferinho da vida.
Eu não sei se esse atropelar resolveria algum problema, tá? Mas talvez não seja um nerf também bom o suficiente para poder abaixar um pouquinho o power level deles, mas já seria alguma coisa, já ajudaria um pouquinho os decks mais justos, né? A tentar focar na vitória. No momento em que você fala pro jogador, olha, agora o teu foco, vamos jogar um minigame agora. Esse minigame tem um outro cara aqui, que se chama Planinauta, e você tem que matar ele. E depois a gente continua a partida. Essa merda é que muitas vezes, né, atrapalha os decks mais agros, os decks mais justos, né? Então eu gostaria até de saber do ouvinte também o que ele acha. De repente alguém já pensou numa solução melhor aí, tá? Eu gostei porque o Noxious, ele atinge muitos ouvidos, né? Ele é uma grande voz aí, apesar de nem tudo que ele fala no vídeo ser coerente, na minha opinião. Eu acho que isso precisa ser discutido ali. A gente não fala sobre isso. Tem muita gente que acha que o Magic nasceu assim, né? Mas não tem problema nenhum em admitir que a forma como o Planinauta foi criado, ou até mesmo a forma como eles estão sendo feitos a partir desse design original deles, né, está sendo equivocada, né? Então é bom começar a criticar e a propor soluções, tá? E aí a gente chega num estado melhor de jogo.
Sim, eu acho que esse tipo de ideias é algo que tem que chegar para o Wizards de alguma forma, para realmente ter um feedback da comunidade em relação ao quanto esse tipo de permanente afetou o jogo em si, né?
De preferência sem a linguagem que o Noxious usa.
Ah, sim, com certeza.
Notícia engraçada aqui, o time do Bahia, né, ou Bahia, como o pessoal lá chama, usou uma imagem de Amonkhet aqui para promover a Lampions League, que não é a Lampions League do Magic, né, a Lampions League de futebol mesmo, em que eles jogam ali. Eu acho que aqui no centro tá a taça da Lampions League, né, mas a imagem é de Amonkhet, tem o chifre do Nicobolas, tem as pirâmides, né. O que será que os torcedores que viram isso pensaram, né? Tipo, onde que tem pirâmide no Nordeste? O que que esses chifres estão falando? O que que esses chifres têm a ver com futebol?
Não, eu não entendi nada, cara. O pessoal, o Colucci, um acompanhador nosso da Twitch, ele mandou, ele tava no meio da live, ele mandou, falou, olha, eu compartilhei no seu Twitter lá, dá uma olhada nisso aí. Eu não aguentei, cara, porque, tipo, eu não esperava algo do tipo, e totalmente fora de contexto, tá ligado? O que o time de futebol tem a ver com, sei lá, o antigo Egito, tá? que não tenha nada a ver com a Monquete, obviamente, que ninguém sabe o que é um plano de Magic, mas o que que isso tem a ver com a conquista do campeonato, sabe? Tipo, eu achei totalmente sem sentido, mas, obviamente, é brasileiro sendo brasileiro, né?
Aqui é BR.
Aqui é BR.
Notícia do Magic Digital, no Magic Arena, tá, a temporada vai terminar agora, né, dia 31 de julho, às 16 horas, tá? Isso é importante, por quê? Porque é o último momento que você tem para se classificar, para se classificar no ranking, né, para ver se você fica mítico, ou diamante, ou ouro, ou prata.
Nós chegamos no... E qual que nós chegamos? Platina 2? Platina 1, Platina 1, eu acho.
Platina 1?
Acho que é Platina 1 que nós estamos.
Dá tempo, então. Dá tempo de conseguir diamante.
Então. Vamos ver se eu consigo chegar no diamante, pelo menos, até sexta-feira aí. Porque aí depois eu desço vou descer pro ouro, eu acho, né?
Isso aí influencia as recompensas que você ganha também em boosters e também para onde você desce, né, na próxima temporada. Uma outra coisa também é que tem o Open desse fim de semana, né, já falamos, vai ser histórico, tá? Quanto que é mesmo? Ele é 20 mil para entrar?
20K.
20 mil de ouro ou quantas gemas? 4 mil, é isso? 4.500?
Acho que é 4.000. 4.000 ou 4.500, deixa eu confirmar.
4.000 ou 4.500 gemas e vai ser histórico o formato, tá? É, depois a gente dá uma olhada aí, né, tentar ver um pouquinho com quem ganhou, inclusive as pessoas que conseguirem, né, ir para o segundo dia e depois no segundo dia fazer aquelas 6 vitórias para conseguir 1.000 ou 2.000 dólares, né, quem aí souber de vitoriosos, por favor, aí fala com a gente que a gente vai dizer aqui para todo mundo, inclusive se puder dar o deck também vai ser legal, tá. E no Magic Online, tá, a temporada também está terminando, então quem tiver aqueles Qualifier Points, use, tá? Os eventos vão ser de 2 até 12 de agosto, então falta aí uma semana, né? Semana que vem já começam esses eventos, e eles têm todos os formatos, esses Qualifiers, eles estão ali naquela rota para chegar no Players Tour, que dessa vez não vai ser Players Tour, vai ser o campeonato de Zendikar Rising, né? E tem de todos os formatos, incluindo o selado de Double Masters, tá? E até Vintage. O problema é que não tem Pauper.
Para variar, né?
Você pode ganhar Qualifier Points jogando Pauper, Ligas Pauper, mas não vai poder jogar um torneio classificatório do Pauper, tá? Esses torneios classificatórios serão de vários outros formatos, infelizmente. E uma curiosidade é que nós falamos da Gen Con, né, que vai acontecer agora este fim de semana, do começo de agosto, né? E vai ter evento no Magic Online, tá? Dentro da Gen Con. Aí, dependendo do evento, você até vai ganhar uma conta que vai ter todas as cartas do Legacy, do Vintage, para você jogar durante o evento apenas, tá? Mas pelo que eu vi, não vale a pena, Eli. Os eventos custam para participar entre 6 e 10 dólares, tá? Eu vi, por exemplo, Cubo, vai ter um cubo especial da Gen Con, que vai ter poder também. Custa 20 dólares para jogar, mas o campeão ganha 20 ticks. Com 3 vitórias, tá? E não tem nenhum evento gratuito também. Então, pelo que eu vi ali, não tem grande valor participar desses eventos, não. A melhor coisa é continuar nos challenges e nas ligas.
Com certeza. Acho que não vale nem um pouco a pena. E só confirmando sobre o Arena, é 20k gold ou 4 mil gemas mesmo.
Boa, valeu, Eli.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Preços de Double Masters ali, eu fui ali e vi preços. Olha só, booster R$70. Por 2 raras ou 2 míticas. Tá. Caixa, a caixa de booster que vem 2 box topper, R$1.700. E o booster VIP, R$650.
Meu Deus.
Olha, R$70. Não, com a minha sorte, não.
Ah, não. Eu nem espero abrir um negócio desse, que o único booster de edição Master que eu abri, eu tirei aquela que descarta X lá. aquela preta lá, desgraça lá.
O Modern Horizons, eu lembro que tinha uma box no último GP por R$600, ou R$650, que é o preço, né, do Collector Booster aqui, de Double Masters. E entre abrir um único booster e abrir uma caixa inteira de Modern Horizons, eu sou mais abrir a caixa, tá?
Com certeza.
Tem um problema nesses preços que é o seguinte ali, né? Em um booster de R$15, o mínimo que você vai abrir de valor é o quê? É R$1, né? Então, seu ganho ali está em menos 14. E o máximo de valor é o quê? Você abre 2 Plinautas foil, vai abrir o quê? R$300 no máximo? Então, você vai de quê? Menos 14 de lucro até mais, praticamente mais R$300, né?
Uhum.
Mais 285. Tá bom, num booster de 15. Em um booster de R$650, o seu valor pode ir muito bem de, sei lá, 5, R$10, ou seja, menos R$640, e ele também pode ir, né, até, sei lá, R$3.000, talvez. É, uma força de vontade, $400 ali, né, R$3.000. Então, né, o que você está fazendo é ampliando esse spread, né, entre o valor esperado mínimo e o teto, né, entre o piso e o teto, tá? Então, né, isso é para quem pode arriscar, tá? Você vai estar arriscando ganhar muito mais ao custo de arriscar perder muito mais dinheiro, tá? E aí cada um faz o que quiser com o dinheiro que tem. Eu acho perigoso, tá? Deve ser muito legal, deve ser uma emoção gigantesca, mas de novo, a qualidade, o valor esperado do booster, aquele que a gente vê na planilha do MTG Goldfish, é enganoso ali, porque a densidade de cartas sem valor tá muito alta, tá?
Sim, tá. Se você tiver com um pouquinho de sorte igual eu, você vai lá, compra só seu set de Oblite ou os que tiver da Upgrade Pauper e seja feliz.
Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Se eu disser para você ali, tem um booster aqui que tem um booster de uma carta que eu vou te vender, tá? E ele é de uma coleção que tem apenas 10 cartas na coleção. Uma Black Lotus e 9. Como é que é o nome do dinossauro 66 atropelar lá?
Colossal Dreadmaw.
Tem 9 Colossal Dreadmaw na coleção, todos com a mesma arte, né? E uma Black Lotus. Qual o valor médio do booster? Qual o valor o EV do booster? Sei lá, $10,000? Se você colocar Black Lotus a 100,000, que aí o resto não vale nada, né? Então você fala, pô, o valor esperado é 10 mil. Pô, beleza. Isso quer dizer que se você não abrir Black Lotus, você tem como recuperar esses 10 mil? Nem tem como chegar perto? Não, né? E é o que está acontecendo aqui. Você tem poucas cartas que jogam lá nas alturas o preço, tá? Poucas cartas acima dos $30, tá? E uma ou outra, tipo, realmente, né? Acima dos $100. Mas tem muita porcaria também, cara. Tem muita porcaria. E pensando no VIP, né? Que você também vai abrir raras e míticas normais da coleção. Nossa... Esse upgrade aí que nós falamos da Revenant Trap é o maior insulto da coleção até o momento, tá? Mas tem outras coisas também. Tem produto mais simpático, por exemplo, Jumpstart ali. Jumpstart, o booster é R$25. Você já pode comprar hoje, né? A caixa de booster de Jumpstart, lembrando, vem 24 boosters, né? Custa a mesma coisa que um único collector booster de Double Master ali. Custa R$650.
Acho que tá bem, bem viável, podemos dizer.
E com o Jumpstart você se diverte muito mais, né? Se você tiver como jogar o físico com alguém, né? Pega dois boosters, junta ali, faz isso 12 vezes, né? E já se diverte bastante. Fora que pode vir, né? Tem cartinha cara, tem, por exemplo, o Alossauro, né? Aquele elfo lá. Inclusive, ele tá R$250 ainda aqui no Brasil, tá o preço mais baixo da liga. Eu vi uma cópia de um Alossauro no main deck de um deck monoverde de elfos no Legacy, tá? Em 21º lugar no último challenge. Então não é uma carta que tá dominando o formato, não. Não tá com presença forte. Mas ela é uma mítica em Jumpstart. Então deve ser difícil de encontrar. Por isso, imagino que esse preço aí tende a se sustentar, tá, cara?
Mas pela... Não pela jogabilidade, né, que ela está apresentando, mas pela disponibilidade mesmo, né?
Exatamente. E uma carta do Standard que cresceu é o Shark Typhoon, o Sharknado, de novo, né? Segunda semana seguinte falamos dele, porque ele está atuais quase $11, cara. No Magic Online está 8,5, né? Tá numa subida aí de mais de 20% essa semana, Sharknado, que joga vários formatos, inclusive, tá? Ele joga no Temur Reclamation, né?
Sim, joga no Temur, joga no Bunt, joga no Sultai.
Joga Legacy agora também.
Sim, tá jogando bastante Legacy. Tem aparecido no histórico.
É complicado. É uma cartinha que eu não esperava. É apenas rara, né? E pra uma rara, que até que tá muito valiosa aí. Passou de $10, né? Normalmente isso aí já tá no território das míticas.
Eu lembro que um pouco antes de liberar as pré-vendas, tinha lojas vendendo por entre R$12 e R$15.
Nossa. Um quarto do preço do que é agora. Um quinto, né? E falando de Commander agora, cara, quem é que lembra da Rainha Fractious, hein? Ou melhor, do Fractious Rainha, né? Essa carta é o primeiro Fractious de 5 cores que tem, tá? Ele comba infinito, tá? Se você joga Commander, comba infinito com Pedra Coração e Altar de Ashnod, tá? E é uma carta que tá na Reserved List ali. Então, assim, o meu pressentimento é que dentro de um ano sai uma nova coleção que tem Fractious, tá? Talvez Commander Legends tenha um tema de Fractious, ou talvez alguma coleção regular aí no próximo ano tenha Fractious, porque faz tempo que a gente não tem esse tema em um core set ou em uma coleção regular do Standard, tá? E toda vez que a gente tem Fractious sendo reimpresso, ou Fractious novos aparecendo, né, os commanders de Fractious voltam a subir. Então, essa é uma carta da Reserved List que quem tiver interessado aqui no Brasil, você vai encontrar em torno de R$350, tá? Tem loja vendendo versão Asphalt Played, né, por um pouquinho menos do que isso, mas sim, é uma carta da Reserved List, é uma carta que combina infinito, né? Então, considere aí para sua coleção antes que saia, né, uma nova coleção que aumente o hype aí, e aí essa carta explode, tá bom? Fractious Rainha.
Você falou de Fractious nesse booster de Zendikar, uma das cartas era Fractious, né? O musculoso.
Ah, sim, era o Fractious
um sinal também.
Será? Fractious em Zendikar?
Não sei em Zendikar, mas quem sabe já é o sinal de alguma coisa, né?
É, então, eu acho que faz tempo que eles não vêm, cara. Então, deve estar para chegar aí. Talvez no Core 7 do ano que vem.
Sim.
Nós tivemos Elemental em M20, né? Por que não ter Fractus no próximo, né? E é isso, só lembrando a agenda de lançamento, né? Double Master chega em 7 de agosto, tá? Jumpstart já está disponível nas lojas e depois disso é o Zendikar Rising, tá? Que nós não sabemos ainda a data certa.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Muito bem, ele, o meta do PT2 está quebrado, né? É, parece que foi a Ubisoft que planejou o Magic, né? Porque tá tudo bugado no Magic, né? Se você pegar o meta... Se você pegar o meta aqui do Players Tour que aconteceu neste fim de semana, né? Você tem os arquétipos de Reclamation, né? Jogando com o quê? 55%. Mais de 55%, né? Mas também tem Bunt com mais 10%, 12%. Então, praticamente, né? 3 quartos aí do meta rodando decks baseados em Ramp, em Growth Spiral, tá? E o próprio Reclamation também tá de saco, tá demais, né? O pessoal já tá pedindo ban. Não teve anúncio.
Não aguento mais.
Não teve anúncio da Wizards que vai ter ban, tá? Em nenhum formato. Tá? Eu esperava depois do torneio do Players Tour Final isso, tá? Mas não tivemos. O Saffron Olive do MTG Goldfish fez um gráfico em que ele colocou ele desde 2000, acho que 2015, acho que desde 2015, a porcentagem do meta do deck mais dominante, tá? Em todos os Pro Tours ele fez isso. E dá para ver um aumento substancial, tá? Desde 2000, acho que o gráfico dele vai desde 2012, e a partir de 2015, né, você vê um aumento substancial da dominação desses decks, tá? Antes, os decks dominantes tinham 12, 15, 20% do meta, tá? E mais recentemente, a gente tá vendo o dobro dessa porcentagem, quase, em cada Pro Tour, tá? Ou seja, os metagames de Pro Tour já estão ficando consistentemente menos diversos com o tempo. Tá. E o curioso é que nesse período de tempo a Wizards fez esforços para limitar o nosso acesso à informação, né? E pelo jeito não adiantou. Ou imagina o que é assustador, né? Talvez tenha adiantado, né? Talvez se nós ainda tivéssemos as porcentagens de aproveitamento de cada deck e das matchups, né? Que eram publicadas sobre, por exemplo, GPs, Pro Tours e tal, talvez nós tivéssemos metagames mais concentrados ainda hoje. Tá? Isso é um pouquinho assustador também. Mas enfim, isso nós já estamos falando há algum tempo, né? T2 meio que quebrado assim é uma consequência também dos erros cometidos anteriormente. Esse standard de hoje não é o que a Wizard estava planejando, né? A dominação do verde e o azul apenas por Reclamation não é algo planejado. Ela planejava também que fosse o azul e o verde dominados também com o oco, também com o Veldoceão, também com Era Uma Vez, né? Então, realmente, está um problema complicado de consertar, tá? Mas, Eli, eu queria chamar a atenção, por quê? Porque o Patrick Fernandes, brasileiro, jogador da equipe do Willy Edel, né? Colega de equipe do Rastaf, que veio aqui semana passada, né? Ele fez top 8, cara. Conseguiu fazer top 8. Então, esse fim de semana, ele vai estar disputando lá o título de campeão do Players Tour, hein? Da final do Players Tour, tá? É um baita título que vai catapultar ele, se eu não me engano, para Rivals, talvez para MPL. Tá? Eu não entendo, não estou manjando direito também de como está o avanço nesses torneios. Mas sim, cara, ele jogou de Temur Reclamation, tá? Um quarto, não, metade aqui, né, desse top 8 é Temur Reclamation, tá? Mas eu acho que é bom chamar a atenção, cara, para os outros decks também. Por quê? Porque é nessas horas que a gente observa, Eli, que algumas pessoas que se esforçam bastante para navegar um meta, tá, e conseguem destacar, conseguem aparecer no top 8, tá, é interessante para a gente tomar como exemplo de que mesmo um formato quebrado, né, tem oportunidade para quem está disposto a tentar navegar o meta, a tentar jogar contra o meta atual, tá? E para mim o maior exemplo disso é o Michael Jacob, porque ele veio com um deck de Mardu Wainota, tá? Que parece que é planejado aqui para vencer esses decks mais enrolões, né?
Uhum.
Ele fez top 8, adorei essa lista, ele tem 35 criaturas e 25 terrenos, tá? É impressionante. E a distribuição das criaturas aqui é bem planejado mesmo para tirar o maior valor possível da Wynota, tá? É uma lista que dá para perceber aqui que ele deve ter treinado muito com ela. Ele distribuiu muito bem os humanos e os não-humanos. Ele usa uma carta que ninguém estava usando, né? Eu não lembro de ter visto. Talvez você possa me ajudar, cara. O Lazotep River. Alguém estava usando isso?
Não.
Lazotep River é um zumbi besta preto, uma mana, uma e uma preta 1/2, quando entra em jogo, a regimenta 1, tá? Sim. Por que ele tá usando isso? Porque tem um Wynota, né? E é um drop 2 também, enfim. Eu gostei muito da lista dele, tá? E acho bem interessante apreciar, né, quando alguém consegue entrar assim no meta, pensando fora da caixa, tá? Esse foi o deck que chamou mais atenção no Pro Tour. Inclusive, ele tá jogando uma giganta de companheiro, porque é de graça, né? Todas as cartas dele têm custo único, tá? Então ele consegue aproveitar a giganta de graça. E eu não lembro a última vez que um deck 100% criatura conseguiu aí fazer top 8. E eu sei que tem 4 Raise the Alarm, tá? Mas é uma mágica que é só bicho.
Criatura.
Né? É basicamente criatura.
É criatura com flash.
Eu não sei quando foi a última vez que um deck 100% criatura conseguiu top 8 a 1 Pro Tour, cara. Achei bem interessante, sim. Gostei.
Sim, eu cheguei a enfrentar esse deck no Arena. É uma lista bem bacana. É difícil você ver ela jogando, né? Inclusive, eu acho que é no vídeo que tá saindo hoje, se não me engano, que eu enfrentei esse deck. Se não for nele, acompanha no YouTube que vocês vão ver esse jogo também. É um deck bacana de ver rodar. Foi bem bacana de ver esse deck funcionar, porque a interação com a Judite é bacana. Esse Lazotep parece que é ridículo, mas são dois corpos em campo, sabe? Então
ele usa aquele humano que deixa os outros humanos lendários que você tem indestrutíveis. Sim. Aí ele busca o Tajik, tem o Wynota também, que é lendária, né? Caramba, é bem interessante como ele construiu essa lista, cara. E ela parece ser resiliente, né?
Sim, sim, sim. É bem interessante. E por exemplo, só esse General Enforcer já muda bastante o jogo, porque a gente tem muito global, né? Então ele deixa as criaturas chaves do deck vivas.
É, o cãozinho também, ele tá rodando 4 cãozinho, né?
Sim.
E o cãozinho também ajuda a proteger os teus maiores bichos. Eu gostei bastante, cara, a curva dele tá legal, enfim. Nós falamos que o Patrick Fernandes rodou Temur Reclamation, né? Também tem mais um outro Temur Reclamation, e os outros dois decks de Reclamation são de 4 cores. Nós temos uma lenda aqui do Magic também nesse top 8, jogando de Azorius Control, que é o Rafael Levy. Ele, o que você achou do deck dele?
Muito bacana esse deck. Essa é a lista que eu tô. Que tá no vídeo hoje no YouTube, então vocês podem procurar lá que tem eu jogando com a lista. Tem uma simples mudança só, que eu achei que caberia, e também eu não tinha eu quis economizar meu Wild Card, mas.
Você tá usando o Yorion como companheiro também?
Sim, então a mudança foi que em vez de eu tinha o Yorion de companheiro, e em vez de ter dois na lista, eu tinha um e um Dream Trawler. Foi a única mudança que eu fiz, porque eu não queria gastar o outro Yorion, mas é uma mudança não tão significativa assim. O deck funciona bem, o deck é bom. O grande segredo dessa lista é a Narset. A Narset é um grande trunfo nesse deck, porque além de ela te gerar recurso, ela nega recurso contra todos os decks de base UG, né, que tem ramp ou compram sempre mais de uma carta por turno. Então a Narset...
O deck tem como vencer sem criaturas? Porque eu tô vendo apenas 4 criaturas aqui de main deck, 2 Yorion e 2 Arcontes.
Ele vence com o Shark Typhoon.
Tem Shark Typhoon.
Tem Shark Typhoon. O Arconte gera tokens em quantidades interessantes. Uhum. Ele blinka bastante o Omen of the Sun. Então você também consegue gerar uns tokenzinhos ali. Então você consegue ir controlando, dando bouncing, dando global. E aí você entra com o Omen of the Sun. Então resolve bastante.
Tem o Castelo Branco, não tem?
Tem o Castelo Branco,
Castelo
também,
Branco também.
Então
okay,
ajuda entendi. Bastante. E no side tem uma carta que ganha jogo, que é o Commence the Endgame. Que é aquela mágica. Né? 6 manas, não pode ser anulada. Você compra 2 e coloca como é que é o nome em português?
Arregimentar.
Arregimentar, X. Que X é igual ao número de cartas que você tem na mão. Então, normalmente você faz um token de zumbi 6-6 aí, brincando, sabe? Então...
Ah, boa, boa. É bem interessante essa lista. Também tem uma cópia de Jund de Sacrifício nesse top 8, cara, pilotado pelo Christopher Larsen, também, né, um jogador conhecido. É, não podia faltar, né, Jund de Sacrifício. E sim, ele tá rodando o Corvold. Dessa vez, duas cópias do Corvold, tá? Mas esse deck a gente também já sabe como é, não é tanta novidade. E tem uma cópia de um Mono Black Agro também, tá? Pelo Rico Kumagai aqui. Esse Mono Black Agro, ele tá quase focado em criaturas, 28 criaturas, mas ele tem 3 dures de main deck ali, ou seja, não faz nada contra o deck do Ainota, né?
Não.
Na verdade, ele pode tirar, sim, a mágica que põe fichinha, né? Se rodar no primeiro turno. E tem 4 Heartless Act também, tá? Que são removals também. E esses removals acabam ficando praticamente inúteis, né? Contra um deck como o Reclamation, né?
O segredo aqui desse deck eu acho que é o pesadelo, o 3 manas 4-5 que tem ameaçar.
Isso eu achei bacana, cara. Ele colocou 4 Hunted Nightmare aqui, né? Porque você falou, 3 manas 4-5 ameaçar. Qual é o defeito? Quando entra em jogo, você dá marcador de Death Touch para um bicho do oponente. Só que quando o oponente tá rodando tipo 3 criaturas no deck dele, como o Termo Reclamation faz, né? E duas delas ainda são o Uro, né? Que não fica em jogo. Então não tem defeito praticamente, né? Então é uma carta que impõe um clock absurdo. Muito boa sacada.
Sim, sim, com certeza. E eu acho que outro destaque é o Timaret, como forma de ser Grave Hate, né?
É, Grave Hate contra Uro, o que mais que é bom?
Contra o Meta, acho que o Uro, né?
Contra o deck de Jund também, né? O Jund Sacrifício.
Sim, ele vai pegar os gatos e coisas do tipo, né? Então,
é verdade.
Ele
boa
pega,
sacada.
Pega quase tudo aí, né? E ganha vida, né? O que pode ser bom contra decks outros agros, né?
Você vê como o T2 é chato, né? Ele, quando o T2 tem pouca criatura, um dos melhores removals, se não o melhor removal do formato, ele tá usando uma cópia só, que é o Murderer's Rider, né?
Sim.
Tá usando uma cópia apenas, né? Essa carta é absurda, essa carta é idiota, né? Ele usa uma cópia só, porque T2 está assim. Mas é isso, parabéns aí ao Patrick Fernandes, vamos torcer para ele ter sucesso aí, ser campeão do Players Tour Final nesse fim de semana, e quem puder acompanhe lá na Liga Magic, que tem transmissão, hein?
Sim, inclusive, se não me engano, o PV vai participar da transmissão.
O que eu achei curioso da transmissão é que o Caparrós, além de transmitir, ele também fez top 8, cara.
Engraçadíssimo. E o engraçado é que ele falou, né? Ele falou assim, nossa, foi um final de semana mágico, pude participar da transmissão da Liga Magic e ainda fiz top 8 no Pro Tour.
Pra quem não sabe do que a gente tá falando, a Wizards errou nas imagens dos jogadores que fizeram top 8, né? Então, nas primeiras horas em que o top 8 ficou definido, ela colocou ali a imagem do Caparrós com o nome do Patrick Fernandes, tá? Eles até são de equipes diferentes, né? Um da Bazar, o outro da Liga Bolts. Mesmo assim, né? Erraram e o pessoal tirou sarro, né? Como é que é isso? Porque no site do Magic.gg tava certo, pô.
Não dá pra entender isso aí,
né? Bom, e como é que tá o histórico e o formato? O Muxus é forte demais. Quando eu vejo esse deck de Goblin jogando, eu tô vendo um deck que não é desse formato. Tô vendo um deck pioneiro, modern, tá? Daí pra trás. Pode até ser um deck Legacy, tá? Só não é Legacy por causa do Lacaio. Mas parece que é um deck que tá fora do formato, destruindo aí a partir
de jogo. Você revela as 6 cartas do topo do seu deck, põe todos os goblins de custo 5 ou menos, ou seja, basicamente todos os goblins, a menos outras cópias de Muxus, no campo de batalha, o resto no fundo do seu grimório, e quando o Muxus ataca, você ganha mais um para cada goblin que você controla.
Ok, então você tem goblins que geram mana, como aquele de uma mana, né? Você sim. Tem goblins que dão ímpeto,
sim.
Então, sim, que gera fichas. Então você pode, sim, jogar um Muxus no terceiro turno, entre as cartas do topo, encontrar uma que dá ímpeto, encontrar um Krenko, encontrar o que mais? O Snoop, né? Esse novo que saiu também. E aí fica basicamente impossível vencer o jogo, né? Dá pra ganhar, se bobear, dá pra ganhar no terceiro turno, não dá?
No terceiro... Dá pra ganhar, dá. Porque tem uma jogada que o cara...
Dependendo do que tiver no topo, quando você jogar o Muxus, dá pra ganhar no terceiro turno, cara.
Dá. Então, mas o problema é que, assim, no terceiro eu não sei se dá, porque você não vai conseguir dar ímpeto. Bom, se você tiver o Muxus na mão, sim, né? Você faz Goblin, no, o que gera mana, no outro você faz um Scoop, por exemplo.
Na Prospector no 1, duas fichas no turno 2, no terceiro turno usa as 3 manas, sacrifica os 3 Goblins, joga Muxus. Aí se o Muxus revelar um Krenko, um Lorde que dá ímpeto, e sei lá, mais outros 2 Goblins fortes, você já consegue gerar as fichas com o Krenko e atacar, ganha. E matar, tem que dar sorte, mas assim, isso é só pra mostrar que assim, é muito forte, né? O deck tem todas as ferramentas pra funcionar consistentemente e parece que o pessoal já tá reclamando ele. Inclusive eu falei do Roberto, do Jeff Hoogland, né? Parece que já tem gente pedindo o ban aí, o nerf desse deck.
Sim, eu acho que eu sou um dos que apoiam. Eu tenho jogado histórico de semana passada pra cá, então eu tenho conhecido um pouco mais o formato, explorando, conversando mais com a galera na Twitch. Então eu pude conhecer mais. Eu não tinha enfrentado nenhum deck de Goblins ainda. E sexta-feira passada foi o FNM, foi histórico, e você tinha todas as cartas liberadas. E eu joguei pela primeira vez com o deck de Goblins, né? Joguei contra e joguei com também.
E já sarou?
Sarei porque eu também atropelei, né? Então teve uma que foi atropelada mesmo, tipo, realmente não teve pra onde correr. Um outro jogo eu enfrentei um Mono White Life Gain. O cara tinha 56 de vida e concedeu o jogo, porque pelas minhas contas eu tava dando algo como 300 e pouco ou 400 e pouco de dano.
É o poder turno. Do Krenko, né? Dobrando as fichinhas todo
E
turno.
Isso porque eu errei, porque com o Scoop em campo eu tinha um Krenko no topo e um Krenko em campo. Então eu poderia ter ativado duas vezes o Krenko, um do Krenko em campo, mais o Krenko com a habilidade do Scoop, e ter feito a mesma coisa na manutenção. Então, tipo assim, eu ia de 7 para 14, para 28, para 56 tokens, e todos iam ficar 4-4. Então, assim, é um negócio...
Sobrou o deck,
absurdamente,
né?
Ridículo, entendeu? E tudo isso foi possibilitado por causa do Muxus, né? Então, esse é o grande problema. O deck em si é forte... É bem sinérgico. Acontece de você, no turno 4, 5, tá ganhando sem o Muxus, né? Porém, o Muxus é o que torna o deck acima da curva. É o que torna o deck basicamente impossível de vencer caso você consiga essa combinação. Sem o Muxus, ele é um mono-red bem acertado, bem ajeitado, né? Você consegue ganhar com relativa facilidade desses decks mais lentos ou se zicar de mana, alguma coisa do tipo. Mas agora o Muxus é o que faz você voltar o jogo depois de uma global, é o que você elimina qualquer chance do oponente fazer algum bloco favorável, ou ganhar alguma quantidade de vida que te atrapalhe, né? O Bant Golos é um deck que tá aí, então o cara até, sei lá, fez 10 tokens num turno X e você vai atacar com 40 tokens, sabe? Então, tipo assim, não faz diferença nenhuma ele ter um monte de token de zumbi. Então o Muxus é o que realmente faz esse deck ser roubado, e pra mim ele tá acima da curva. Tem outras cartas que a gente poderia pensar, mas tem outros decks que poderiam ser bons contra esse tipo de deck, mas ele acaba não sobrevivendo a outros decks que também são fortes no histórico. Então eu sou um dos que apoia o banimento do Muxus, sim.
Esse é um dos decks que o Sanduíche comenta no artigo dele de histórico na Liga Magic, que vai estar linkado aqui também, tá? Mas tem diversos outros também aqui discutidos pelo Sanduíche, tá? Mas, já começa a campanha aí então, né? Tchau Muxus, ou tchau, sei lá, Prospector, alguma coisa, tá? Porque o deck tá bem forte mesmo, tá? Mas, por enquanto, nenhum anúncio, tá? É só especulação da parte do Eli. Eu vou tirar o meu da reta aí.
Especulação. Não, mas do Eli. O deck é realmente bem forte, né? Não tem como dizer o contrário. Mesmo sem o Muxus, ainda é um deck forte, mas ele, dentro do contexto do histórico, ele, acho que ele ainda seria justo.
Na hora de falar o que é um deck forte, é bom colocar no contexto, né? Porque agora a gente vai falar de uns decks absurdos também com o Fernando, que volta aqui ao podcast no meio da quarentena, no direto do Recife, para falar de pré-modern.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Fernando, bem-vindo de volta. Velho Fernando.
É É, olha aí, pra quem achou que eu não ia voltar nunca mais, né?
É, cara, você agora tá com uma ficha de humano, né?
É, cara, uma ficha de humano que tem custo cumulativo aí e alto.
Jogador de Legacy entende de custo cumulativo, viu? Muito bem, cara, e você nessa pandemia descobriu um formato e tem jogado, né, um formato que muita gente esquece que existe, né, e acho que é interessante a gente abordar ele aqui, que é o pré-modern. Obviamente, pré-modern significa cartas antes, as cartas não válidas no modern, né, antes de oitava edição, não antes do modern existir, né, que foi em 2011. Então, antes de oitava edição, você tem os últimos blocos ali eram o que? O de Onslaught, né? Invasão, que é mais Máscara de Mercado, Saga de Urza, mas tem o bloco de Investida e o de Odisseia, né? Que são os últimos.
Isso.
Muito bem. E qual que é a sua experiência, Fernando? Por que que você está atualmente tão apaixonado por esse formato?
Então, cara, vamos lá. Esse formato, né, pré-modern, ele foi meio que desenvolvido, ele é uma variação do pessoal que já jogava o que a gente chama de old school, né? Então, o pessoal que antes jogava esse formato que Palimox, né, Black Lotus, meio que uma dissidência, aí o pessoal começou a jogar esse formato que, como você bem falou, né, basicamente, pra galera entender, são cartas que tem o frame antigo, né? Aquele frame antes de oitava edição.
Você falou que ele surgiu do pessoal que jogava Old School, mas ele é basicamente as cartas que não pode usar no Old School, porque elas são muito, isso, entre aspas, novas para o Old School, ou seja, a partir, isso, de quarta edição, mas que ainda tem o frame antigo. É isso.
Isso. Exatamente. Ah, tá. Existem, assim, só para a gente contextualizar aqui também, existe um formato que é mais ou menos o pré-modern, que chama Middle School, né? Que esse efetivamente saiu da galera que joga Old School. Só que o pré-modern ganhou força mesmo, parece que foi na Suécia, né? É um sueco que inventou. Existe uma diferença de banlist entre os dois, as duas denominações, mas a tendência é que isso se unifique aí no futuro, né? Ele ainda atua, assim, digamos, for fun, né, por excelência, só que ganha força aí principalmente com a galera mais antiga, né, tipo eu, que tem esse efeito nostálgico, né, remonta a uma era de ouro, assim, do antigo Extended, né?
Não, total, cara, total. O Middle School fala exatamente comigo, assim, o meu irmão viu, postou umas imagens, compartilhou umas imagens desse formato comigo, total nostalgia. E eu não tava na middle school, né? Eu tava na high school já, mas enfim, eu tava na escola quando jogava com aquelas cartas e com aqueles decks. E eu já falei aqui isso algumas vezes, não sei se você teve isso, Fernando, mas quando eu descobri que existiam formatos, porque antes tudo se chamava Magic, para mim não existia formato. Então, quando eu descobri que existia um Standard, um Legacy, um Extended, meio que acabou perdendo a graça, porque eu perdi a liberdade de utilizar qualquer carta que eu tinha na minha pool, né? Porque todos os meus amigos que descobriram os formatos também começaram a orientar a construção de deck para os formatos, né? E o T2 sempre foi o mais fomentado. Então, ver que existe um lugar para você utilizar essas cartas antigas, né, da forma como elas foram feitas, né, para ter uma sinergia entre elas, é muito legal, né? Dá um sentimento de nostalgia muito forte na gente. Não sei você, eu tenho em papel decks antigos também dessa época, porque eu nunca desmontei, né? Eu parei de desmontar deck tipo em 99, em 2000, então tem uns 9 decks guardados ainda, todos eles válidos, né, nesse formato. Então é bem legal saber que tem gente que aprecia também.
Eu tenho também os meus decks, né? Quando eu descobri isso daí, eu descobri por acaso, cara. Eu entrei aqui no Facebook para poder vender umas cartas que estavam paradas aqui, e aí, como eu tenho bastante carta antiga, eu fui procurar se eu tinha algum grupo que comercializava essas cartas e tal, e aí por acaso eu achei isso aí. Eu comecei a ver vídeos e interagir com a comunidade lá, que é basicamente só o pessoal de fora, né? Aqui no Brasil é muito fraco ainda. E aí, cara, como eu vi que o negócio é organizado mesmo, aí eu me empolguei. E aí eu peguei, em vez de eu vender as cartas, eu montei os decks de novo.
Mas é, você montou no papel.
Isso, montei no papel. Eu comprei um novo lá, porque tinha uns tics sobrando lá, mas realmente só para poder jogar enquanto eu não consigo. A gente vai falar mais para frente, mas eu ainda não consegui configurar a forma com que o pessoal joga, que é por um aplicativo. Aí eu montei um deck no mall, mas os meus decks são todos em papel. Eu só realmente ainda não finalizei eles, porque eu não tenho as lentes de frame antigo. Aí enquanto não chega...
Mas eu estava pesquisando aqui, já tinha canal brasileiro falando desse formato em 2019, né? Encontrei dois canais aqui, o Magic Cast Brasil, que tem gameplay, inclusive, no papel, tá, Fernando? Sobre um dos que eu estava assistindo aqui antes de a gente gravar é Fires contra Astral Slide. E beleza! Muito bom, muito bom. E tipo, os caras sabem o que eles estão fazendo, eles não estão pegando essas cartas pela primeira vez, né?
Você sente
que eles jogaram com elas antes, assim, o que é bem legal. O outro canal que falou do formato é o Magic the Gathering Classic, que é um canal brasileiro também. É, então existe já algum conteúdo, né? Mas é, como você falou, não parece que o formato é muito suportado aqui no Brasil, não. Parece que era muito mais forte onde o Old School era forte, né?
Certo. Interessante também, MP, só fazendo aqui só para o pessoal entender, que não é somente as cartas antigas, assim, por si só, né? É quando o criador, ele desenvolveu isso aí, ele criou uma banlist, ele fez um grupo de teste, né? Segundo informações que tem aqui no próprio site deles, e ele desenvolveu isso de uma forma com que isso não ficasse tão próximo ao Legacy, sabe? Tanto que na banlist oficial, Brainstorm, por exemplo, é banido, né? Que é uma carta muito poderosa. E ela acabaria que, se ela fosse válida, aproximaria um pouco do Legacy, sabe?
Já tem algumas coisas curiosas aqui. Se você olhar os sets válidos, né? Ele exclui o Old School. Então, o primeiro set válido mais antigo é quarta edição.
Exatamente.
Vai de quarta edição até flagelo.
E é bem sugestivo que parece que quarta edição foi a primeira tiragem que começou a ser editada aqui no Brasil, né?
Verdade. Foi a primeira que foi em português. Inclusive tinha aquela borda preta, né? Que é a de Collector. E olhando a banlist aqui, de fato tem algumas coisas que eu, assim, a princípio suspeitei, mas agora que você falou que teve esse esforço para diferenciar do Legacy, faz todo sentido, Fernando. Assim, Brainstorm, Força de Vontade são banidos. Entombe, né? Sepultar, Canal. As apelonas são banidas, né? Canal, Modelagem da Terra, as cartas do combo Winter, Monolito Sinistro, né? Não é toda carta de Storm que é banida, Tendrils é banido, mas Brain Freeze não. Show and Tell é banido, que é uma carta, né, que define o Legacy também. E deixa eu ver, Mind Twist também, que é banido também no Legacy. E Flash também banido. Demonic Consultation, Equilíbrio também é banido. Olhando aqui, são 32 cartas apenas, né? Não é tanta coisa assim banida. E eles parece que limitaram aquelas interações entre cartas mais antigas com as mais atuais, né, do bloco de Odisseia e de Investida. Então você meio que fica preso, olhando essa banlist aqui, às sinergias do que era o Standard ou Extended da época, né, Fernando? Tipo, eu lembro do deck de Counter Rebel, da época de Máscara de Mercadia. E pelo que eu vi aqui, é um deck válido no formato. Por quê? E por que que ele consegue ser válido? Porque a banlist ela foi curada, né, para permitir decks desse tipo de power level, decks mais sinérgicos assim. Eu gostei bastante, cara. Para quem viveu a época, né, e quem tem o privilégio de ainda ter esses decks, cara, é tudo válido, então.
É válido, e assim, algumas coisas até me surpreenderam, sabia? Porque, por exemplo, essa carta, aquela carta verde, Chamamento dos Druidas, né? Não é isso em português?
Juramento dos Druidas.
Juramento dos Druidas. Eu, a princípio, achava ela muito quebrada e achava, mesmo no formato desse tipo, ela rodar vai fazer um certo estrago, né? Cara, que não faz, porque eu jogando aqui no mall, eu tava jogando com um deck de Madness, né? Que não é um deck, é um deck justo. Eu ganho a prática partidas que eu pego deck de juramento. Porque as interações, né, como você disse, elas são podadas aí. Então, você pode... Olha que legal, você tem um formato que uma carta tão icônica assim é válida, né? E você pode ver ela sendo utilizada. É bem bacana isso.
Por curiosidade, Fernando, qual a criatura que o deck de juramento vai tentar pegar? Porque não tem um Emrakul nesse formato.
Ele tem, pelas variações que eu já vi até agora, ele usa Spike Feeder e aquele outro, não sei o nome em português do tipo de criatura, mas é esses que você remove o marcador, né? Então, basicamente, ele coloca o juramento, busca esse bicho e você pode remover os marcadores para, na fase de manutenção, ter menos bicho que o cara, entendeu? E ele usa uma carta que, quando ela vai para o cemitério, também não lembro o nome dela em português, mas quando ela vai para o cemitério, ela embaralha o cemitério no grimório. Então você fica nesse loop infinito, entendeu?
Ah, tá. É o espículo que fica... Ele tira marcador para dar fog, né? Para dar neblina.
Tem dois. Tem o que dá fog e tem o que dá vida. Usa um de cada e as versões mais tradicionais usam o Morfolídeo, né? Que também é uma carta que...
É clássico, do Speed Blue. E caramba, que legal. E eu vi também que pesadelo recorrente com sobrevivência do mais apto é possível, né? Nenhuma dessas é banida.
E aí já vai a minha, entre aspas, crítica. Eu acho que realmente sobrevivência do mais apto, que mesmo nesse formato, ela realmente não é. Ela é muito quebrada, né?
Estúpido.
Eu destaquei duas cartas aí, sobrevivência do mais apto também, na minha opinião, inteira para esse rock, que é a Carne Solana e a. Né? Que as cartas não é nada formato que você for criar, elas são erros designs. Elas realmente não deveriam jogar, porque realmente não tem graça. Tanto que
a academia tá banida, né?
Não, academia e determinação de Agmore, as duas são banidas, né? Nesse formato. Mas eu achava também que de repente aí a sobrevivência do mais apto poderia integrar, porque ela tem umas interações, cara, que são muito quebradas aí, e realmente, mesmo nesse formato, ela fica muito forte. Mas enfim, ainda é jogável e dá pra ganhar.
Cara, e olhando os decks, o site aqui ele é muito bem construído, né? No site você tem como ver a banlist, os sets válidos, né? E ele tem aqui também uma parte de decks, em que acho que é só sugestões, né? Exemplos de decks, que você consegue até baixar. E a forma como ele expõe aqui as listas do decks é por foto das cartas, né? As pilhas das cartas. Eu esqueci o site que faz isso também. Eu acho que a Liga Magic tem um modo de visualização que é assim, você olha as imagens. E para você ver como eles gostam do formato, né? Eles tomaram cuidado de colocar os terrenos básicos em todos os decks daquela época, né? Não tem terreno básico moderno aqui.
Mas é a minha agonia também, cara. Eu não consigo jogar mais com esses terrenos novos, não. Eu só jogo com terreno antigo. É que eu tenho uma coleção aqui de terrenos velhos, mas eu fico com pena de usar. Então eu tô comprando os novos, né? Outros.
Pra jogar comanda, né?
Cara, é aquilo que eu te falar. É coisa de velho. Isso é coisa. Esse formato é ótimo pra gente que já é tiozão, sabe?
Assim, olha, é um formato que não tem planilha alta, né? Tem alguns combos. É um formato em que as criaturas importam, a curva ela importa muito, né? E ele tem cartas muito poderosas, né? É um formato que tem Pétala de Lótus, Reviver Cadáveres, Zumbar, Reanimar, né? Tem o combo do Pesadelo Recorrente, que nós falamos. Tem deck, e tudo isso possibilita uma variedade de decks que acho que consegue abraçar a variedade de jogadores que existem até hoje, até os mais modernos, né? Você tem combo control mid-range agro, você tem decks monocoloridos, decks super multicolor, decks de combo, decks de mana vai, decks super agro, como o deck de goblins aqui, e não, o recruta é banido, tá bom? O goblin recrutador é banido. Mas o lacaio não é. Pode jogar com lacaio. Mas uma pergunta, olhando até o deck de Goblins, porque eu olhei aqui o Mog Fanático, né? Tudo bem que a mudança de pilha veio nessa época aí, no finalzinho dela, né? Mas eles jogam com as regras modernas ou ainda tem dano na pilha, essas coisas?
Então, aí o formato que o pessoal joga, Middle School, ainda eles utilizam o dano na pilha.
Tá.
Esse formato pré-modern, eles já atualizaram essa regra. E eu acho melhor, sabe? Porque realmente a regra antiga, eu realmente não gosto muito. Eu acho que essa regra nova é melhor. E então, mas como eu disse, a tendência é que se isso crescer mesmo, se isso virar um formato for fun, da forma como o Commander, por exemplo, se projetou aí, né? Isso aí, a tendência é que isso seja unificado. Eu acho que eles vão utilizar realmente a regra nova, né?
Que é porque fica mais fácil de simular no Magic Online também, né?
Isso também, né?
É. E o que você tem pilotado no mall, além do deck de UG Madness, que aliás é um desses decks que eu também guardo da época também?
É, no mall realmente eu só tô com o UG Madness, porque eu tava com poucos ticks lá, e como você não joga liga e realmente não é recompensada, né, eu não gastei muito. Mas no papel eu tenho a UG Madness, eu tenho um BW, é aquele com espectro hipnótico, sabe, aqueles que você dá
Nossa, delícia! Espadas em Arados, espectro hipnótico.
Né? Pergaminho amaldiçoado. Eu não lembro agora de cabeça. Tem aquele Vindicar, né? Que é multicolorido.
Uau, Vindicar, sim. Destrói terreno.
Destrói terreno, né? Que é poderosíssimo.
Pode usar Dual Lane nesse formato, Fernando?
Não, não dual pode, né? Pode.
Começa em quarta edição.
As Painlands, né? Que são as duais. O formato tem acesso às Fats Lands de investida, que são válidas também, né? Elas não fazem muita diferença porque Brainstorm é banido, né? Que é a principal interação. E também você não busca Dual Land. Então elas meio que servem basicamente para filtrar o deck, sabe?
Ah, mas certo, certo.
Contam como Dual Land, entre aspas, né? Mas as Painlands que são dual lands do formato. E legal também é você registrar assim que é o seguinte, a comunidade tem um apelo nostálgico pelas cartas antigas, né? Mas nada impede de você jogar com as cartas que foram reeditadas com frame novo, né? Se você entrar, a comunidade é bem receptiva, o pessoal não vai, enfim, não vai discriminar você porque você tem as frame novo, entendeu?
Um arco de Lanoir de M20, assim, que porra é essa? Tira isso daqui. Não, tem isso não.
Já tem uma galera que brinca que se você estiver usando as Painlands de um frame novo, elas causam 2 de dano em vez de 1, né? Mas...
Muito bom, muito bom. Você tá falando dos seus decks, Fernando, o que mais?
E eu tenho o deck que eu mais gosto, que é o deck de êxtase, né, cara? Esse aí é o deck, eu joguei com esse deck naquele esquema, né? Nem sabia que existia formato ainda. Eu jogava de êxtase com a Mina Uivadora, né? Como é que é em português? Eu
também... Ah, meu Deus, é Mina Uivadora mesmo.
É Mina Uivadora, êxtase e aquele terreno.
Eu esqueci que você é uma dessas pessoas. Eu não sei se o pessoal sabe o que faz êxtase, né? Quem tá ouvindo essa fase principal provavelmente sabe, mas é um encantamento azul de 2 manas que faz os jogadores pularem as fases de despirar.
É ridículo. E aí você abusa de Gush, né? As mágicas que voltam ilhas pra sua mão.
Se você virar êxtase, ele deixa de funcionar também, né?
Então, cara, isso é uma dúvida que eu tenho, mas realmente eu ainda não vi nenhuma carta que obriga você a virar permanente e genérica assim nesse formato, e não consegui testar isso ainda, mas é uma dúvida que eu tenho. Eu sei que com artefato funciona, né? Isso, agora com êxtase eu não sei.
Ah, então você abusa de êxtase com Gush mesmo, com outras cartas.
Isso, tá. Gush até o cara perder a paciência e conceder.
Você mila ele todo?
Então, não é Mila, você usa aquele encantamento que dá dano a cartas acima de 4 na mão dele, não é isso?
Ah, tá. Eu não lembro se é a Prensa Negra ou se é o Ecúlio, mas é uma dessas.
Eu tenho o The Hack, né? E o outro é. Eu também não lembro o nome. Enfim, não é o Ecúlio, é o outro.
Então é a Prensa Negra. É a Prensa Negra.
O Ecúlio a gente usa no deck ao contrário, de descarte.
É uma dessas, eu sempre confundi os dois também. Mas é uma dessas, caramba, mas é legal, é legal esse tipo de coisa, porque mostra que o formato é diverso, né, você tem que se preparar contra tudo.
Só falando de outros decks também que são icônicos aqui, a gente falou o Rebeldes, né, que é na época do T2 isso brilhou, né, de uma forma incrível, era basicamente tier do formato lá, ele sempre tem splash, ou para vermelho, ou para azul. Você tem os decks de Pox, né, que são jogados também, Mono Black. Você tem os decks de Mud, que são basicamente artefatos. Mesmo com o Monolito banido, você tem formas aí de colocar o deck válido e como Tyre aí no formato.
Não só Monolito, como Cofre de Mana também é banido.
Isso, mas tem outras coisas aí, dá pra você não vai... isso não vai fazer com que você perca a experiência de jogar, sabe? O deck funciona. Você tem também, só complementando aqui a lista, você tem Psicatog, né? Um deck que foi campeão do mundo aí por um brasileiro, né? O Jaba ganhou, acho que se não me engano, 2002. O deck tá, é o que ele usava, mas acho que Fatlands e alguma coisa ou outra aí. É bem divertido também de jogar. Você tem decks tribais, né, como Goblins, Elfos. Tem deck de Magos, cara. Olha que legal. Você faz um
Magos deck antigo? Cacete.
É bem diversificada, sabe? E assim, e é uma coisa legal desse formato, que colecionadores também, né, acabam se interessando. Tem um cara, eu não sei o nome dele, mas ele, na comunidade ele sempre é bem atuante, que ele vive postando fotos dos decks, sabe? E aí ele deu um depoimento lá que basicamente ele pegou a caixa que ele tinha lá de Magic que estava encostada e abriu de volta, sabe? Para poder jogar. E você vê que a coleção do cara é bem, bem extensa, ele tem tudo.
Ah, imagina.
E realmente dá para se divertir.
O interessante é que como a curadoria da Banlist é cuidadosa e mantém ao potencial desses decks antigos quase que inteiro, né, no formato, então muita gente que ainda tem o deck guardado ou o deck de campeão, ou gosta de colecionar cartas boas, ou que foram boas, né, numa certa época, vai conseguir montar, né? Não você falou aí do deck do Jabaiano, é quase o mesmo deck, né? Tem uma outra coisa que veio depois, porque o formato permite colocar, sei lá, Fatland e tal, mas o grosso do deck é o mesmo, né? Eu tava vendo aqui, tem o deck de Ilusão de Grandeza, cara.
É, com Doar, né?
Doar e Ilusão de Grandeza, e depois dá bounce no Doar, alguma coisa assim. Na Ilusão de Grandeza, né? Alguma coisa assim. Cara, é basicamente o deck que nós vimos, né? Para quem jogou a época. Então, sei lá, o pessoal que coleciona, ou ainda que tem o deck guardado, tem aquela caixinha com deck dourado lá de campeão, consegue jogar. Mas você comentou aí do pessoal jogando em papel, né? Mas nessa pandemia tem que ser online. Como é que se faz isso? Tem um site específico?
Então, para quem quiser dar mais uma conferida aí no formato, você pode digitar pré-modern MTG no Google, no YouTube, desculpa, que você vai achar, inclusive, campeonatos nacionais que rolaram ano passado. E aí eles foram presenciais. Nessa pandemia, ocorreu um fenômeno interessante que a comunidade tem crescido muito. E hoje, eu dei uma verificada aqui mais cedo, e o membro de número 800 foi integrado aqui na comunidade, fizeram até um post lá dizendo que a comunidade só cresce e tal, né? E nessa pandemia o pessoal tá jogando pelo um aplicativo que eu ainda não consegui configurar aqui, que chama Whereby.
Whereby de onde, né? Então é whereby.com.
Eu não consegui configurar ele ainda, porque parece que tem uma versão paga e eu não consegui configurar a versão free ainda. Mas o pessoal utiliza isso aí. Basicamente, eles botam assim na comunidade, alguém para jogar e bota o link. A pessoa já entra e é feita uma conferência. E como é um negócio que como eu falei, por excelência, for fun, não tem muito essa rigidez do cara ter que ficar vendo a mão do outro, sabe? Enfim, a galera é muito receptiva.
Isso eu não tinha pensado, cara. Isso é muito bom. Porque aí você pode dedicar mais espaço da câmera, né, da tua transmissão, para a mesa em si, né? Já que você não tem essa preocupação de alguém trapacear e tal.
É, exatamente. E aí tem aí esse aplicativo, tem vários vídeos aí que o pessoal sobe. E tem o Mol também, né? Que é um quebra-galho aí para o pessoal que ainda não tem os decks físicos, ou então não tem disponibilidade de jogar desse jeito. Atualmente estão jogando assim. Creio que depois que essa questão da pandemia regularizar, normalizar de alguma forma aí, eles tomem os campeonatos físicos, pelo menos lá fora, né? E espero que se a gente puder aqui no Brasil começar a replicar isso aí, ia ser bacana, né? Isso aí é uma forma de juntar pelo menos jogadores mais antigos. Isso é legal.
E utilizar as cartas que não estão paradas aí há décadas, né? Literalmente hoje, 2020, né? Faz 20 anos que eu tô com alguns decks montados, cara. É muito tempo parados ali acumulando pó, né? E nós não falamos do site, que é o principal, né, fonte de conteúdo aqui, é premodernmagic.com. Esse é o site, tá bom? Tudo junto, premodernmagic.com, que tem todas essas informações. Cara, adorei o formato, assim. Eu vou até continuar assistindo aqui mais jogos. Eu gosto do Magic Cast Brasil porque os caras são BR mesmo, sabe? É tantos comentários e tal. Mas é lógico que dá vontade, né? Principalmente porque eu tenho as cartas, eu tenho os decks, então dá vontade de pegar essas coisas e pôr para funcionar. Sim, a gente precisa encontrar uma forma de fazer isso. E a ideia de que você só precisa transmitir a mesa, o estado da mesa, né, já facilita demais. Inclusive o seu setup, né, e tal. Então, talvez seja uma alternativa para brincar durante a pandemia, Fernando.
Quem quiser conferir aí, como eu disse, né, tem a comunidade do Facebook, tem bastante vídeo no YouTube aí, que dá para você dar uma curtida. E também, eu acho que é uma forma, né, mais ou menos, acho que uma semana, se não me engano, a Bazar de Bagdá fez um torneio online no mall,
sabe? Com esse formato?
Esse formato. Imagino que isso seja uma forma também das lojas movimentar um pouco as vendas de carta, né? Porque, querendo ou não, é mais um formato, né? Muita coisa dessa lista de pool aí, acho que deve ficar encalhada lá, né? Na loja, porque não joga... Sim. E também a forma de incentivo aí, se as lojas começarem a absorver isso. Eu sei que Magic tá complicado, né, que há uma certa pulverização de jogadores por essa quantidade de formato, mas se apegando aos mais antigos aí, é um nicho de mercado legal aí para as lojas também.
Cara, isso me atinge, assim, profundamente, assim, se tivesse uma loja aqui em São Paulo que fizesse campeonatos em papel com esse formato, é que talvez tenha, né? Eu não sei, mas se tiver alguma, eu provavelmente me desloco, assim. Para me fazer deslocar até uma loja é difícil, mas eu provavelmente me desloco, assim, uma vez por mês ou uma vez por semana para participar efetivamente. Nem que seja para assistir, sabe? Mas...
exatamente.
Acho que para poder jogar mesmo, eu faria, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar um metagame compatível com o meu deck, né? E eu não vou precisar investir mais aquela cacetada de dinheiro e ficar atualizando a cada coleção que sai, ou ficar preocupado com ban ou unban, né? Tudo que eu tenho é necessário para entrar no formato e para me divertir, e eu sei exatamente o que eu vou encontrar, e mesmo que eu tome um cacete de um deck de êxtase, vai ser uma coisa nostálgica e divertida, né? Nossa, eu lembro disso, nossa, que arte legal, tá. Então, esse é o tipo de experiência que é difícil projetar, né? É difícil criar, e para mim, pelo que eu tô vendo aqui nesse primeiro contato, é o grande chamariz do formato, para mim, Fernando.
Claro.
Legal, tem mais alguma coisa que você quer destacar do pré-modern?
Não, acho que a gente já falou tudo, o programa acho que não vai ficar tão longo, porque realmente é uma coisa, né, que a gente... Ah, não, a gente já falou dos principais decks aí, né?
Tem mais decks, viu? Tem mais, dá vontade de falar mais ainda de todos aqui. Nossa, tem muito deck legal.
Tem bastante decks. Vamos só dar mais uma garimpada aqui, só para a galera ver. Deixa eu só abrir aqui.
Os que eu tenho aqui, parece que eu poderia usar. Eu tenho um deck de Reanimator das antigas, que tem Morte Viva, Enterrado Vivo. Tem o deck de Elfos, tem o deck Stomp clássico, aquele Stomp com Elefante Desgarrado. Uma mana 3-3. Tem o deck de... Eu não tenho Counter Rebel, mas eu tenho o UG Madness. Esse eu tenho. Tem o deck de Fogo e Gelo também, que é o Counter Burn de Invasão. Tem o deck de Vines.
Deck de Flutuador, cara. Lembra de Flutuador?
Puta, Flutuador não é banido no formato, olha só.
Não, não é banido. É um deck de Flutuador, cara. Tem assim, tem também o Tron, né? A gente esqueceu aqui do Tron, porque o Tron é
vale. Cara, um dos decks mais apelões da época. Eu preciso ver se isso aqui tá banido. Replenish. Replenish tá banido?
Não tá. Vale também, Replenish.
Esse deck é muito forte, cara. Como é que não tá banido? Replenish Opalescência é muito forte. Cacete.
Então, quando você começa a ver os vídeos, você vê que realmente foi feito de uma forma que não fica tão quebrado assim, sabe? Dá pra jogar contra. Mesmo, sei lá, Stomp, sabe? O cara consegue jogar.
Nossa, meu, preciso ver uma partida de Replenish aqui. Como é que esse deck não domina o formato? Ô, deck roubado do cacete. Ah, Necropotência tá banido, né? Necropotência era uma forma muito comum, assim, de abusar dos decks pretos, nos primeiros Pro Tours, inclusive. Bom saber. Cara, mas legal, tem muito deck legal aqui. Eu vou dar uma pesquisada também, me interessei, Fernando. E quem sabe aí, em um futuro próximo, né, com a volta de Magic Fest, a gente não pode fazer um evento dentro de uma Magic Fest para esse formato, né? Aí você voa aqui em São Paulo e a gente brinca também, traz suas cartas.
Nossa, só... ia ser muito legal.
Só não traz êxtase, tá? Mas é isso, obrigado, cara. Bom te ouvir, bom saber que você tá bem e tá curtindo o Magic à sua maneira aí.
É, mas assim, detalhe, eu ainda tô jogando meu Legacy, viu? Não abandono. O Legacy eu continuo aí em ritmo mais competitivo, assim, né? Porque agora, cara, com filho, é difícil você se dedicar um tempo a jogar competitivamente, sabe?
Eu imagino.
Mas portanto, porque eu me apeguei a esse formato mais for fun para não ficar muito longo. Mas ainda tem meu deck aqui, graças a Pato, um abraço aí, Pato, viu, que me fez voltar a jogar Legacy, mas...
Pato é fera.
Mas, assim, continuo competitivo no Legacy, mas esse formato aí realmente virou meu xodó agora. Agora eu tô me dedicando um tempo aí. É porque nesse formato não é tão competitivo assim, né? Não tem esse risco de se dedicar e perder... O ganho por si só já é nostálgico, né? É bem bacana.
É, eu acho que nós fizemos um bom trabalho tentando explicar, assim, tentando convencer as pessoas, mas eu não consigo imaginar uma maneira de ser mais claro para quem nunca participou dessa época, para quem nunca jogou com frame antigo, para quem nunca jogou na época pré-Planinautas, por exemplo. Uhum. Né? As cartas, o design das cartas era diferente, né? O power level era diferente, e as sinergias propostas, planejadas pelo design da Wizards, né, eram bem diferentes, né? Eram outros times. A gente está falando de mais de 20 anos atrás, né, que essas cartas surgiram. Então, eu acho que só pegando, ou pelo menos assistindo os vídeos, né? Eu até vou deixar aqui linkado esses canais que eu falei, os brasileiros, para de repente você assistindo o vídeo consegue entender um pouquinho melhor como que é a filosofia do formato. Ainda é Magic, claro, né? Na verdade é mais Magic do que Magic é hoje.
É verdade.
É Magic raiz. Mas é diferente, o sentimento é diferente, a forma de pensar é diferente, a dinâmica é um pouquinho diferente também. Tá, mas tá aí, obrigado, Fernando.
Uma coisa assim, de você pensar também, quando você joga isso aí, é o fato de você não tomar nada, nada absurdo na curva 3, te conforta um pouco, sabe? Você pode jogar mais tranquilo, porque ultimamente tudo na curva 3 é muito quebrado, né? Mesmo no standard que eu tenho acompanhado aí.
Ocuro, né?
Ocuro, e a gente começar a falar que interfere.
Ter a oportunidade de explorar, né, essa parte mais antiga, mais raiz, é um privilégio, assim, pra gente.
Beleza, cara, foi ótimo. Acho que deu pra falar bastante.
Valeu, mano. Valeu, gente. Até a próxima.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Bom, graças ao Obliette, força de vontade e sete booster, voltamos à tradição de programas de mais de 2 horas, tá? Tô muito a todos aí. Mas a frase da semana vem do Ayrton. Ele tava falando sobre Totsis, tá bom, Eli? Ele diz assim, quero 4, só não posso pagar em dinheiro, mas quem aceitar favores sexuais de um gordinho, tamo aí.
Clássica do Ayrton.
De nada, viu, Ayrton? Ele que pediu pra gente anunciar aqui, né? Então, tá bom. É que de fato, cara, a arte desse Totsis novo, né, de Box Topper é linda. Na verdade, é um ótimo trabalho de arte. A maioria dessas artes aqui é linda, né? É até triste ver que a arte está sendo cortada pela caixa de texto das cartas, né?
Podia não ter nada, né?
Podia não ter nada, cara. Tem umas obras de arte aqui lindas. E o pessoal está discutindo, né? Será que a Brainstorm ficou feia, ficou bonita? Qual força de vontade é a melhor, né? É a Mana Crypt, né? Se não, de fato as cartas são lindas, sem borda, né? Caprichada, eles fizeram de propósito, né? Lógico, eles escolheram as melhores artes para as Box Topper, né? Você viu as cartinhas verdes de Momana, Exploração e Crop Rotation? Lindas,
sim,
cara.
Lindas, bonito lindas. Também.
E a resposta do quiz, ali, lembrando, né? Básico é um tipo de carta, um subtipo, dependendo do site que você pesquisar. Então, qual é ou quais são os tipos, as cartas, né, com o tipo básico que foram menos lançadas na história do jogo? Você sabe?
Qual tipo de cartas do tipo...
Não, quais cartas com o tipo básico foram menos lançadas na história do jogo?
Cara, eu não tenho a mínima ideia.
Quais cartas têm o tipo básico? Pô, essa
terreno,
é fácil.
Terreno.
Só terreno, né, cara? Só terreno. Sim. Aí o ouvinte deve estar pensando, pô, eu lembro lá de Arabian Nights, que saiu montanha e não saiu nas outras, então são os quatro terrenos que não são montanha, né? Mas não, tem um terreno básico que tem menos do que os outros, que é o Wastes, né?
Ah! É. Justo, justo.
É, então, esse super tipo básico também tá no Wastes, né? E sim, o Wastes é, saiu bem menos do que qualquer outro terreno básico, tá? Então essa aí foi capciosa, tá? Pegadinha. E ele, você tá jogando de povoar agora? Que história é essa?
Não, é só pra confirmar, aí algumas pessoas já falaram no, na Twitch aí e tal, então... Para quem chegou até o final do programa aí, só para confirmar que realmente minha esposa está grávida, né? Então, estamos aí esperando nossa família aumentar. Então, agradecer as palavras de todo mundo. O pessoal do grupo dos apoiadores aí já mandou várias mensagens lindas aí. Agradecer a todos. Eu não sei, não me recordo se eu consegui responder todos, então eu peço desculpas aqui, não respondi. Mas agradeço de coração todas as mensagens aí de apoio e incentivo aí e desejo de saúde pra gente aqui. Então, um abraço para todos e bora aí pra nova fase.
É, cara, agora é responsa, hein? Agora tem que desinfetar a casa inteira, tirar todas as ilhas também, planície também. Porque vai que a criança encontra esse negócio aí já sabe, é contagioso, né? Vai querer jogar, aí você já era, né?
Vai acontecer, mas enfim, faz parte.
Parabéns, cara. Enquanto a ficha tá na pilha, você se prepara, viu? Quando castar mesmo, aí começa o custo de manutenção cumulativo, tá?
Verdade. O Vinícius já mandou umas roupinhas bonitas aí de ideias pra gente fazer. Inclusive, minha esposa já gostou.
Ah, é. O Vinícius manja, né, cara? Ele é o cara para consultar, legal. Mas é isso, né? Valeu aí pela companhia nessa semana, muita coisa acontecendo. E semana que vem tem que ser Double Masters, né, cara? Não tem jeito.
Sim, provavelmente é o assunto principal aí.
É, eu acho bom a gente parar de focar no lado econômico e falar mais das cartas em si, porque é muita carta, são mais de 330, né? Uhum. E lembrar realmente, carta por carta, o que tem, o que veio, o que estava precisando de reprint, o que não estava precisando, né? E até lá a gente também já vai ter uma ideia de quanto vai estar, se vai baixar um pouquinho o preço ou não, mas enfim, tem que saber o que tem na coleção mesmo, né? Muito fácil esquecer. E veio tudo muito junto, né? Também a gente está recebendo aí umas 8 cartas por dia, né? Algumas vezes. Então é muita coisa para digerir. E eles vão fazer aquele dump também de comum e incomum no último dia. Sim. De spoiler. E aí eu acho que talvez tenha algumas coisas pauper para dar uma olhada também.
Tá? Já fiquei sabendo que a Wizards fez um spoiler sem querer no Magic Online, tá? Ela liberou, apareceram cartas como comuns, liberadas no pauper, e que não foram anunciadas no Double Master ainda.
Opa, quais são?
Cast Down, lá de Dominária, aquela remoção.
Cast Down.
E o Mir Retriever.
Peraí, Cast Down como comum, então mata qualquer coisa do Pauper.
Sim. Oh, exceto duas criaturas, aquele jovem e um outro bicho. Tem pouquíssimas lendárias comuns, né? Tudo
coisinha. Não tem lendária comum ali.
Aquele jovem é comum, não é?
O jovem de Arabian Nights?
É.
Oh, perdão, de Terras Natais.
Eu acho que ele é comum, se não me engano.
Jovem é comum? Ah, é comum. É verdade, é comum.
Tem poucas lendas comuns, na verdade.
Tem pouquíssimas lendas comuns, cara. Isso é bem raro. É, mas o jovem não joga, né?
Mas enfim, nenhuma delas joga. Então, basicamente, mata qualquer coisa.
O Mir Retriever é 2/1/1. Quando morre, retorna um artefato do seu cemitério pra sua mão.
Isso, e esse carinha pode ser capcioso, hein?
Vai dar trabalho.
Esse carinha aqui possibilita, porque lembrando que todo o pacote de Affinity funciona no Pauper, e assim, tem muita coisa que pode dar trabalho aí.
Tô vendo já. Mas é bom mexer, é bom mexer.
Não, sim, esse é um tipo de carta que eu gostaria de ver, esse eu quero ver. Pode ser que dê merda? Pode, mas eu quero ver.
Essa sua frase pode ser aplicada para tanta coisa. Eleições 2020. Pode ser que dê merda? Pode, mas eu quero ver. Abandonar a quarentena. Pode ser que dê merda? Pode, mas eu quero ver.
Eu acho que é a frase de 2020, né?
É a frase da semana, desculpa, Ayrton. Com essa a gente termina. Então, valeu, Eli, abraço.
Valeu, galera. Acompanha a gente no Twitch e vídeos no YouTube aí toda semana. Valeu,
ah,
galera.
Bem lembrado. twitch.com/hackdoscast